boa tarde. Sejam bem-vindos à TV Câmara, a imagem da cidadania. Tem início agora a transmissão da 57ª reunião ordinária da 25ª legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis. Te convido a acessar o nosso site divinópolis.mg.leg.br para se informar sobre todas as atividades aqui da Câmara Municipal de Divinópolis. Lá postamos a agenda, todos os eventos, reuniões, audiências públicas que acontecem aqui em nosso plenário. Fique bem informado. Acesse também a nossa rede social no nosso Instagram, @ Câmara Divinópolis. Hoje, para o uso da tribuna livre, a cidadã Laís Soares falará sobre mobilidade urbana. Laís já está presente, daqui a pouquinho fará uso da tribuna livre. Na ordem do dia, os senhores vereadores devem apreciar 7 projetos de lei que estão em pauta. Então, te convido a acessar o nosso Instagram, acessar o nosso Facebook e o nosso YouTube e acompanhar ao vivo esta reunião ordinária e também ao vivo na TV Candideias, no canal 13.1. Agora, para a abertura oficial desta reunião ordinária, eu passo a palavra para o presidente da Câmara, vereador Israel da Farmácia. TV Câmara, a imagem da cidadania.
Uma boa tarde a todos, boa tarde a todas. Às 14 horas do dia 19 de setembro de 2023, havendo o quórum regimental, em nome de Deus, declaro aberto o trabalho da 57ª reunião ordinária da 3ª sessão legislativa da 25ª legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis. Solicito ao vereador Hilton de Aguiar que faça a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada e em seguida a oração do Pai Nosso. Solicito também do vereador Wesley Jarbas que faça a leitura de um artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos.
Deus é louvado por amor às suas obras maravilhosas. Louvai ao Senhor, louvarei ao Senhor de todo o coração, na Assembleia dos Justos e na Congregação. Grandes são as obras do Senhor, procuradas por todos que nelas tomam prazer. Glória e majestade em sua obra e a sua justiça permanece para sempre. Palavra da salvação.
Declaração Universal dos Direitos Humanos. Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e em direitos, dotados de razão e de consciência. Devem agir uns com os outros em espírito de fraternidade. Todo indivíduo tem o direito à vida e à liberdade e à segurança pessoal. Todos nós somos iguais perante a lei e sem distinção, e tem o direito igual à ação na lei da proteção contra qualquer discriminação.
Obrigado ao vereador Hilton de Aguiar e ao vereador Wesley Jarbas. Coloco em discussão e votação a ata da reunião anterior. Vereadores favoráveis, continuam como estão. Os contrários, queiram se manifestar. Fica aprovada a ata da reunião anterior. Solicito do secretário José Brás que, por favor, proceda a leitura das correspondências do expediente.
Uma boa tarde a todos. Inscrito para uso da tribuna nessa tarde de hoje, a senhora Laís Soares, que se inscreveu para falar sobre mobilidade urbana. Correspondência do Executivo, ofício CETRAN de número 1709 de 2023, respondendo indicação de número 110/2023, de autoria do vereador Anderson da Academia. Ofício CETRAN de número 1712, respondendo indicação de número CEM 1443/2023, de autoria do vereador Periquito Beleza. Ofício CESUR de número 576/2023, respondendo requerimento de número CEM 34/2023, de autoria do vereador Ademir Silva. Ofício CEFAS de número 180/2023, respondendo requerimento de número CEM 1797/2023, de autoria do vereador Edson Souza. Ofício CEMAG, de número 17/2023, respondendo ao requerimento de número CM 1805/2023, de autoria do vereador Flávio Marra. Ofício CEFAS, de número 183, respondendo ao requerimento de número CM 1798-2023, de autoria do vereador Edson Souza. Ofício do gabinete do prefeito de número 325-2023, respondendo ao requerimento de número CM 1806, de autoria do vereador Flávio Marra. Ofício, Secretaria Municipal de Saúde, número 89-2023, solicitando dilação de prazo de 20 dias para responder requerimento de número CM 31-2023, de autoria do vereador Ademir Silva. Ofício Segov, de número 552-2023, Secretaria Municipal de Governo, respondendo indicações dos senhores vereadores. Indicação de número 19-2023, autoria, vereador Ademir Silva. Indicação de número 1772-2023, autoria, vereador Edson Souza. Indicação de número 1727, 1728 e 1729 de 2023, todas de autoria do vereador Flávio Marra. Indicação de número 417-2023, autoria, vereador Israel da Farmácia. Indicação de número 1952-2023, autoria, vereador Periquito Beleza. Indicações de número 811 e 810-2023, ambas de autoria do vereador Wesley Jarbas. Ofício EM de número 113-2023, gabinete do prefeito, encaminhando documentação complementar referente ao projeto de lei de número EM 66-2003. Correspondências de terceiros. Ofício sem número do Conselho Municipal sobre Drogas, convidando para a reunião ordinária do dia 19/9/2023, às 14 horas, na Casa dos Conselhos. Ofício de número 48-2003, Conselho Municipal da Assistência Social, convidando para a reunião ordinária a ser realizada no dia 18/9/2023, às 13h30, na Casa dos Conselhos. Ofício sem número, do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, convidando para a reunião ordinária a ser realizada às 14h, do dia 20/9/2023, nas Casas dos Conselhos. DIVPREV, ofício DIVPREV de número 777-2023, encaminhando relatório mensal referente a agosto de 2023. Ofício de número 2 da Polícia Civil de Minas Gerais, Primeira Delegacia de Polícia Civil de Divinópolis, respondendo ao requerimento de número CM 1785-2023, de autoria do vereador Edson Souza. Ofício de número 132-2023, CISE. Excelentíssimo senhor Israel da Farmácia, presidente da Câmara Municipal de Divinópolis, extensível aos vereadores do Legislativo. Assunto, agradecimento pela emenda impositiva para a aquisição de van Sprinter. O Consórcio Intermunicipal de Saúde da região do Vale do Itabirica, nesse representado pelo seu secretário de Relações Institucionais, senhor Marco Aurélio de Oliveira, vem a presença de Vossa Excelência, vereador Israel da Farmácia, presidente da Câmara Municipal de Divinópolis, bem como aos demais membros do Poder Legislativo de Divinópolis, requerendo ao final, em primeiro lugar, manifestar aqui nosso respeito e admiração ao Legislativo Municipal de Divinópolis e a todos os vereadores que compõem. É com imensa alegria e motivação que informamos as Vossas Excelências que no dia 1 de setembro de 2023 foi creditado na respectiva conta corrente do CISE o montante de R$ 400.525,10, referente à emenda impositiva da Câmara Municipal de Divinópolis, cujo intuito é a aquisição de uma van Sprinter de 20 lugares. A emenda impositiva do Legislativo de Divinópolis foi indicada pelos seguintes vereadores: vereador Ademir Silva, vereador Flávio Marra, vereador Josafá Anderson, vereador José Brás, vereador Ney Burger, vereador Rodrigo Caboja, vereador Rodson dos Hamilton e vereador Wesley Jarbas. Prestando sempre pelo bem-estar e bom relacionamento, renovamos nossa estima a Vossas Excelências e nos expomos e nos colocamos à disposição, atenciosamente, Consórcio Intermunicipal de Saúde do Vale do Itabirica, Marco Aurélio de Oliveira, secretário de Relações Institucionais, e Érico Suki, secretário executivo. Sem mais, senhor presidente.
Obrigado, secretário José Brás. Solicito também do nobre secretário a gentileza de fazer a leitura das proposições, que são indicações, requerimentos, moções congratulatórias, de pesar, de apoio e de repúdio.
Projeto de resolução de número 5 de 2023. Altera a resolução de número 392 de 23 de dezembro de 2008. Regimento interno. Autoria, mesa diretora. Substitutivo 1 ao PLCM 116-2003. Autoriza as concessionárias da coleta de lixo a colocar à disposição dos munis aplicativo operando em tempo real para informar o horário que o caminhão coletor estará recolhendo lixo na sua residência ou comércio. Autoria, vereador Periquito Beleza. Projeto de lei ordinária do Legislativo Municipal de número 139 de 2003. Denomina Rua Aristóteles Manuel Fonseca, a Rua 8, situada no residencial Alta Vista. Autoria, vereador Periquito Beleza. Projeto de lei ordinária do Legislativo Municipal de número 140 de 2003. Dispõe sobre a doação de bens móveis de propriedade da Câmara Municipal de Divinópolis para a Prefeitura Municipal de Divinópolis. Autoria, mesa diretora. Projeto de lei ordinária do Legislativo Municipal de número 141 de 2003. Dispõe sobre a obrigatoriedade da publicação de informações sobre os serviços de plantões médicos nas unidades da Rede Municipal de Saúde do município de Divinópolis e da outras providências. Autoria, vereador Periquito Beleza. Projeto de lei ordinária do Executivo Municipal de número 73 de 2003. Abre na Secretaria Municipal de Educação o crédito adicional suplementar no montante de R$ 6.530.000. Autoria, Executivo Municipal. Subemenda 1 à emenda de número 32 de 2003. Passa o novo texto do parágrafo único do artigo 5º proposta pelo PLCM de número 100 de 2003 com a seguinte redação. Artigo 5º. Parágrafo único. A aplicabilidade da gratuidade aos contratos de concessão firmados fica condicionada a subsídios do poder concedente. Autoria, vereador Ademir Silva. Indicação de número 297-2003, que seja encaminhado ao Executivo Municipal para que seja estudado junto ao órgão competente a possibilidade de que seja feito o corte de uma árvore localizada na rua Senhor Máximo, número 570, no bairro Danilo Passos 1. Autoria, vereador Eduardo Prince Júnior. Indicação de número 1433-2003, solicitando do Executivo a extensão da iluminação da rede pública de iluminação na rua Tailândia, no trecho entre as ruas João Dias e Alexandrina de Figueiredo, no bairro Jusa Fonseca. Autoria, vereador Ney Burger. Indicação de número 1434-2003, solicitando do Executivo pavimentação poliétrica da Avenida do Aço, no trecho entre as ruas Nicarágua e Havana, no bairro Sagrada Família. Autoria, vereador Ney Burger. Indicação de número 1435-2003, solicitando ao Executivo realizar limpeza e capina na rua Wilson de Oliveira, no trecho a partir da rua Marechal Floriano Peixoto, no bairro Alissuque. Autoria, vereador Ney Burger. Indicação de número 1739-2003, solicitando do Executivo a troca das atuais lâmpadas da rede de iluminação pública por vapor, por tecnologia de LED, na rua Olavo Bilac, do bairro Bela Vista. Autoria, vereador Flávio Marra. Indicação de número 1740 de 2003, que seja encaminhada através de indicação ao Executivo, que providencie a pavimentação asfáltica ou poliétrica da rua Soldado Joaquim Gonçalves, nas proximidades do número 331, bairro Rancho Alegre. Autoria, vereador Flávio Marra. Indicação de número 1741 de 2003, que seja encaminhada ao Executivo através do órgão próprio a notificação da concessionária Copasa para providenciar obras de infraestrutura, no caso, a instalação de rede de esgoto no bairro Realengo e bairro Itacolomi. Autoria, vereador Flávio Marra. Indicação de número 1781 de 2003, solicitando do secretário de obras que seja implantado um projeto de iluminação com LED na rua Bolívia, entre a rua Bom Sucesso e rua Padre Eustáquio, no bairro Nações. Autoria, vereador Edson Souza. Indicação de número 1808-2003, solicitando do Executivo que seja encaminhado a presente pelos seguintes termos ao Executivo Municipal, prefeito Gleison Contígio Azevedo, para que estude a possibilidade de realizar limpeza do córrego em Santo Antônio dos Campos, Ermida. Autoria, vereador Wesley Jarbas. Indicação de número 1865-2003, solicitando que seja feita a operação tapa-buracos em toda a extensão da rua Geraldo Cardoso, no bairro Planalto. Autoria, vereador Rodson dos Hamilton. Indicação de número 1925-2003, solicitando ao Executivo, junto ao órgão competente, a possibilidade de tomar as providências cabíveis para realizar o patrulhamento da Avenida Caliméria, Vasconcelos, especialmente na região situada próxima ao número 350, no bairro Maria Peçanha. Autoria, vereador Zé Braz. Indicação de número 1926-2023. Solicitando do Executivo junto ao órgão competente a possibilidade de tomar as providências cabíveis para realizar o cascalhamento na Avenida Caliméria Vasconcelos, especialmente na região situada próxima ao número 350, no bairro Maria Peçanha. Autoria, vereador Zé Braz. Indicação de número 1927-2023. Solicitando do Executivo tomar as providências cabíveis para realizar a implantação de um serviço de supressão de poeira por meio de caminhão-pipa em caráter quinzenal em toda a extensão da Avenida Caliméria Vasconcelos, no bairro Maria Peçanha. Autoria, vereador Zé Braz. Moção congratória de número 70-2023. Moção congratória em homenagem a Marcelo José de Azevedo. Autoria, vereador Josafá Anderson. Moção congratória de número 71-2023. Moção congratória em homenagem a Graciele Cardoso Madureira Winter Carvalho. Autoria, vereador Josafá Anderson. Moção congratória de número 72-2023. Que seja concedida em plenária a moção congratória ao Conselho Municipal de Promoção à Igualdade Racial, COMPIR. Autoria, vereador Anderson da Academia. Moção congratória de número 73-2023. Moção congratória em homenagem ao Ronilson César de Jesus. Autoria, vereador Ney Burger. Moção de pesar de número 30-2023. Moção de pesar pelo passamento de Cleusa Caetano de Souza. Autoria, vereador Rodson dos Hamilton. Requerimento de número 364-2023. Requer informações sobre a efetivação das emendas impositivas do ano de 2021 e 2022. Autoria, vereador Hilton de Aguiar. Requerimento de número 366-2023. Solicitando ao Executivo que, juntamente com a pasta responsável, nos seja informado sobre o andamento da efetivação do programa REURB neste município. Autoria, vereador Hilton Aguiar. Requerimento de número 367-2023. Requer de Vossa Excelência que seja encaminhado ao Executivo Municipal que, juntamente com a pasta responsável, nos seja informada sobre a quantidade de usuários cadastrados na Casa de Passagem São Francisco de Assis, Casa de Acolhimento Santa Teresa de Calcutá e o Albergue. Autoria, vereador Hilton de Aguiar. Requerimento de número 816-2023. Que seja encaminhado ao Executivo este requerimento, solicitando informações atualizadas acerca do início das obras de instalação de faixas elevadas nos seguintes pontos onde foram feitas solicitações formais ao longo deste ano. Rua Carbonita, na altura da Igreja São Judas Tadeu, no bairro São Judas. Rua Bolívia, na altura do número 751, próximo ao CEMEI, Maria da Conceição Fernandes, no bairro Nações. Rua Ouro Fino, entre a Rua Itaguara e Rua Ouro Preto, no bairro Espírito Santo, próximo à Escola Estadual Antônio Olímpio de Moraes. E Avenida Bela Vista, na altura do número 922, no bairro Icaraí, em frente à Escola Estadual São Francisco de Paula, conforme ofício 96-2022. Autoria, vereador Zé Braz. Requerimento de número 1851-2023. Que seja encaminhado este requerimento ao secretário municipal de Planejamento e Fiscalização Urbana e Meio Ambiente, senhor Marco Túlio, requerendo nos enviar dentro do prazo regimental relatório via setor de cadastro com toda a extensão da rua Belo Horizonte, aonde se inicia e onde termina, no bairro Icaraí. Gentileza encaminhar também o relatório, o croqui da referida rua, sobretudo da região próxima ao posto de gasolina. Autoria, vereador Edson Souza. Requerimento de número 1852-2003. Solicitando que seja encaminhado este requerimento ao Procurador-Geral do Município, senhor Leandro Luiz Mendes, solicitando-nos enviar dentro do prazo regimental respostas sobre os seguintes questionamentos. No ofício projeto 491-2003, de 30 de junho de 2003, Vossa Excelência solicita a desobstrução da rua Belo Horizonte, no bairro Caraí, orientando inclusive o secretário Gustavo Mendes o uso da força policial caso seja necessário. Desta forma, qual foi a base legal usada para a elaboração e a execução fiel de cumprimento da referida desobstrução da rua Belo Horizonte? Segundo, quais as informações do cartório e do setor de cadastro que deram suporte jurídico para o seu ato? Autoria, vereador Edson Souza. Requerimento de número 1853 de 2023. Que seja encaminhado este requerimento ao secretário municipal de Operações e Serviços Urbanos, Gustavo Mendes, solicitando-nos enviar, dentro do prazo regimental, resposta aos seguintes questionamentos. No início de 2023, nós orientamos o Poder Executivo a notificar o proprietário do terreno em frente ao estádio Rodemar Teixeira de Faria para fazer a limpeza da referida área. O proprietário foi notificado este ano? Qual foi a data? Se não foi, por que a Prefeitura fez a limpeza em terreno particular? Ademais, solicito que nos seja encaminhado qual foi o valor gasto nesta operação de limpeza. Autoria, vereador Edson Souza. Requerimento de número 1854-2003. Que seja encaminhado este requerimento ao Procurador-Geral do Município, senhor Leandro Luiz Mendes, solicitando-nos enviar, dentro do prazo regimental, resposta aos seguintes questionamentos. A Lei de número 8.863, de 9 de julho de 2021, estabelece condições para a instalação de passagens de nível no âmbito do município de Divinópolis. De maneira discordante à lei, a VLI construiu uma barreira de passagem de nível no bairro Belvedere. Mediante tal fato, pergunto, o senhor vai determinar que o Poder Executivo faça a demolição da barreira feita ilegalmente pela VLI? Autoria, vereador Edson Souza. Requerimento de número 1845-2003. Que seja encaminhado este requerimento ao senador federal Cleitinho Azevedo, solicitando-nos enviar, dentro do prazo regimental, o calendário de realização de todas as audiências públicas que tratam sobre a renovação da concessão antecipada da ferrovia em Minas Gerais. Autoria, vereador Edson Souza. Sem mais, senhor presidente.
Obrigado, secretário José Brás. Para o uso da tribuna livre, convido a senhora Laís Soares, que irá falar sobre mobilidade urbana, para se dirigir à tribuna. Informamos a tribuna que assinou um termo de responsabilidade conforme os artigos 267 a 270 do Regimento Interno da Casa e não poderá abordar temas ou assuntos diferentes dos que constam na inscrição da tribuna livre. Senhora Laís Soares, a senhora terá 10 minutos para se expressar.
Muito obrigada. Boa tarde a todos. A população em Divinópolis sofre a cada dia mais com o transporte público e com a mobilidade urbana nessa cidade. Estamos cansados de ver os pontos de ônibus cheios de gente, com as pessoas cansadas do trabalho, tendo que pegar um ônibus que demora, às vezes, uma hora ou mais para chegar, e ter que ir em pé num ônibus quente, muitas vezes sujo, muitas vezes não adequado, às vezes molhando na chuva, para voltar para casa, depois de um dia exaustivo de trabalho. Isso é desumano, gente. A gente não pode ser conivente com isso, a gente não pode aceitar essa situação sem tentar mudá-la de alguma forma. O transporte público, o trânsito em Divinópolis, que está cada dia pior, as condições das vias, porque elas ainda não estão 100%, principalmente as vias rurais, os problemas são muitos e a gente precisa pensar em alternativas e agir. O atual prefeito entrou no cargo prometendo resolver o problema de transporte público. Aliás, ele prometia resolver de forma muito simples um problema que é complexo. Em 2021, a então vereadora dessa casa, Lohana, denunciou sérios descumprimentos do contrato e nada foi feito na época. Pelo contrário, a prefeitura deu foi mais dinheiro para a Transoeste. E aí veio a decisão do Tribunal de Contas, determinando um prazo para que fosse rompido o contrato e selecionada outra empresa. E a administração seguiu sem fazer nada. Somente agora, após muita pressão e uma grande crise, que culminou com uma greve dos funcionários da empresa de ônibus, foi que a prefeitura tomou ação e iniciou o processo para substituição da empresa. Agora, com as mudanças que estão para acontecer e que foram publicadas agora no início dessa semana, estão surgindo algumas importantes iniciativas que poderiam favorecer muito a população da cidade. Quanto mais alto vocês falarem, mais alto eu vou falar para minha voz ser ouvida. Estão surgindo iniciativas importantes que poderiam favorecer muito a população da cidade, como a gratuidade para maiores de 60 anos. Parabéns ao vereador Ademir por essa iniciativa. E também outras iniciativas, como do Print Júnior, para a questão do sinais, da gratuidade nos finais de semana, nos domingos e feriados, a questão dos alunos do ensino médio, dentre outras iniciativas. Gente, esse debate de transporte público gratuito para idosos, para estudantes, inclusive de tarifa zero para todo mundo, ele é um debate que já está posto no Brasil há anos, há décadas. E, infelizmente, Divinópolis está atrás nessa discussão. Nós estamos muito atrás. Para que a nossa cidade possa se desenvolver, inclusive economicamente, e tem estudos que mostram isso, que as cidades que liberaram o transporte gratuito tiveram uma melhoria econômica, porque as pessoas usam aquele dinheiro que representa 6, 10% da renda da pessoa para comprar, para consumir, isso gera progresso. Mas eu fico muito triste, muito desolada de ver que as discussões de inovação e de modernidade nessa cidade são ignoradas pelo poder público. Essas propostas que a gente tanto falou, elas têm encontrado grande resistência da prefeitura e da sua base na Câmara. Como, por exemplo, com todo respeito ao vereador Wesley Jarbas, que aqui se encontra, ao vereador Israel, que apresentaram emendas para inviabilizar esses benefícios que seriam tão importantes para a população. E a prefeitura lançou um processo agora para a contratação da empresa que assumirá o transporte da cidade e ignorou totalmente essas possibilidades, perdendo a oportunidade de fazer história, perdendo a oportunidade de deixar um legado. Eles não querem ser o melhor do Brasil em tudo? O que há de melhor no Brasil hoje, quando a gente fala de transporte público e mobilidade, é gratuidade. Divinópolis pode mais. Precisamos pegar os melhores modelos como referência. Já temos cidades próximas a nós fazendo e isso está funcionando. Em Cláudio, Carmo do Cajuru, Abaeté, mas eu posso citar várias outras cidades em outros lugares. O que é isso, gente? Gratuidade universal do transporte público significa ninguém paga para usar. 82 cidades no Brasil já têm essa tarifa zero, sendo 22 delas cidades mineiras. O que se observou nessa cidade, como eu falei anteriormente, foi um aumento do PIB, um aumento da economia, porque aumenta a circulação de bens e serviços. Ir e vir, gente, é um direito constitucional. E a gente precisa, cada vez mais, com a questão ambiental que está em pauta hoje, incentivar o uso do transporte público. A gente precisa desafogar o trânsito. O trânsito em Divinópolis é um dos piores que tem. Quem não sabe disso? Todo mundo reclama disso o dia inteiro. O trânsito de Divinópolis está péssimo e a gente não vê medidas efetivas para melhorar essa situação, para melhorar a qualidade de vida da população. Está insuportável dirigir aqui e andar na cidade, para quem dirige sabe disso. Vou dar um exemplo de um município, Vargem Grande Paulista. Saiu de 40 mil usuários de ônibus para 110 mil usuários mensais quando eles conseguiram colocar a gratuidade. E diminuiu a circulação de veículos, melhorou o trânsito, melhorou o meio ambiente, melhorou a economia porque as pessoas gastaram mais dinheiro. Como que Vargem Grande Paulista fez? Eles criaram um fundo. E neste fundo tem o dinheiro da propaganda que é feita no ônibus, tem um dinheiro, uma taxa que os empresários pagam, que é menor do que o que os empresários gastam com transporte público na folha. Então os empresários economizaram lá em Vargem Grande. E tem um aporte da prefeitura nesse fundo também. Então todo mundo sai ganhando. Isso é público. A gente pode ir lá visitar, pode entender como é que foi feito. Se houver vontade política, se houver interesse, que pelo visto não há. Tarifa zero, gente, é garantir, e isso é muito importante ser dito, o acesso à saúde. Muitas pessoas não conseguem ir consultar porque não tem dinheiro para o ônibus, gente. Essa é uma realidade. É garantir acesso aos serviços básicos. Como é que uma pessoa vai buscar uma cesta básica no CRAS? Se ela não tem dinheiro para comer, ela vai ter dinheiro para o ônibus? É óbvio isso. Mas a gente não pensa. Por isso que é tão importante a gente ter pessoas fazendo política pública com um diploma de realidade. Não que se dizem só do povo, mas que de fato tenham empatia, consideração com o povo. Redução da evasão escolar. Isso foi observado nas cidades que implementaram a tarifa zero. Ou seja, as crianças e os alunos e os jovens começaram a frequentar mais a escola porque o ônibus é gratuito. Ônibus gratuito, Ademir, é uma medida de educação também. E eu sei que tem dinheiro para gastar com educação nessa cidade, assim como tem dinheiro para gastar com outras coisas. O que não está tendo é prioridade. Tem uma coisa que eu aprendi na vida, é que fazer política pública é estabelecer prioridade. Fazer política é fazer escolha. É definir aonde você vai colocar mais dinheiro, aonde você vai colocar mais energia. E na minha opinião, o transporte público para todos, gratuito, deveria ser uma prioridade. Divinópolis não é qualquer cidade. Divinópolis tem um orçamento enorme, tem uma capacidade enorme, tem um potencial enorme. A gente poderia muito bem acompanhar essas mais de 80 cidades do Brasil e ser vanguardista aqui na nossa região disso. Por que que a gente não faz isso? Não entra na minha cabeça. Por que que a gente não procura estudar mais sobre isso e ir atrás disso? A pauta ganha cada vez mais relevância, essa pauta da tarifa zero. Já tendo chamado a atenção do Congresso Nacional, da Assembleia de Minas, e é uma coisa internacional também, é uma realidade em outros países. Como que a gente faz isso? As experiências mostram que é possível, gente, dá para fazer. Eu acabei de falar aqui que existe a possibilidade de fazer um fundo, existe a possibilidade do custeio ser 100% do município, mas existe a possibilidade disso também vir de outras fontes de arrecadação. Se Cláudio, Cajuru e Abaeté conseguem, por que não Divinópolis? Nós somos muito maior e mais potente, com todo respeito a essas cidades. Divinópolis pode e merece o melhor. A população tem que querer o melhor, e não o básico, e não o mais ou menos, e não o mínimo. A gente tem que buscar e sonhar o que há de top, o que há de mais possível, e não o mínimozinho e contentar com pouco. O dia que a população parar de contentar com pouco, essa cidade revoluciona. Viu, Flávio? O nosso problema em Divinópolis é que a população está contentando só com asfalto em algum lugar, em uma rua asfaltada em um bairro. Isso não resolve a mobilidade urbana. A cidade nunca teve um orçamento tão grande como agora, como eu já falei. Para onde que vai o dinheiro da passagem que é cara, gente? Para onde que vai o dinheiro dos anúncios nos ônibus? E principalmente, para onde que vai o dinheiro infinito, enorme, das multas, da máquina de multas que a CETRAN aplica diariamente? Tem municípios por aí no Brasil que usam as multas para isso. A gente precisa sonhar grande e pensar grande. Divinópolis pode mais. Precisamos parar de pensar pequeno, gente. Só é grande quem pensa grande. É isso. Obrigada.
Obrigado, senhora Laís Soares. Passa a palavra livre aos vereadores para apresentação de relatórios de comissões finais. Não havendo relatório final de comissões, passa a palavra livre aos vereadores para seu pronunciamento. É a primeira vereadora inscrita, é a vereadora do PSC, a vereadora Ana Paula do Quintino.
Boa tarde, senhor presidente, demais vereadores, ao público que nos assiste em casa e aqui. Laís, que bom ter você na casa do povo. Muito bom ver você aqui. Estou com saudade dos seus telefonemas para tomar um café. Aí você falava assim, você faz o café que eu levo o pão de queijo. E é bom saber que você mudou de ideia, que você vai ser, sim, candidato a prefeito. Precisamos de mulheres fortes. Só que você é bem diferente de mim. Você faz uma coisa e fala outra. Infelizmente, nem todo mundo segue aquilo que tem que seguir, né? Pois é. Eu gostaria de mandar um abraço para o Silvio França. Hoje é aniversário dele. Ele está lá em Brasília. A primeira coisa que eu fiz hoje foi mandar um abraço para ele. O Silvio, são duas pessoas que eu devo, sim, muito. Não dever dinheiro, eu devo consideração e afeto. Silvio França e o Hernani Batista. São duas pessoas que têm, assim, a minha vida, o meu hoje, tem uma diferença muito grande. E Silvio, o meu abraço fraterno para você. Eu estive lá na UPA, gente, antes de vir para cá, e as obras estão indo. Como eu já falei, eu peço aos novos vereadores que vão lá fazer uma visitinha e emenda positiva que a gente colocou de R$200 mil para a construção da sala de espera. Ontem foi aniversário do Banco de Alimentos, 5 anos. E hoje somente uma rede de supermercado que não é parceiro do banco. Mas a gente espera que vai acontecer. E quando eu falo nos meus vídeos que o Banco de Alimentos é um dos melhores lugares de Divinópolis, realmente é. Ali tem muito amor naquelas pessoas que trabalham ali, que manuseiam aquilo que chega ali para levar para outras pessoas. É amor de mãos, de pessoas no alimento. E assim, eu fico muito feliz em poder fazer parte da história do Banco de Alimentos. As meninas do banco, meu abraço. Amanhã, a partir das 18h30, acontecerá aqui nessa casa uma audiência pública pedida pelo Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência, que tem como presidente a Natália Maria Boari. Seus vereadores, eu estou falando. Por gentileza. Esse evento tem por objetivo tratar de políticas públicas relacionadas à pessoa com deficiência, bem como colher informações acerca das demandas e da estrutura existente no mercado. Da estrutura existente no município para criar mecanismos de acessibilidade à pessoa com deficiência. Então, amanhã, às 18h30, a Câmara Municipal receberá o Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência e muita gente bonita e muita gente boa. E quando a gente fala da acessibilidade, todo mundo sabe da nossa... no nosso trabalho incansável em relação ao transporte coletivo. Mas a gente tem muitos problemas na cidade, muitos. Calçadas, passeio. Tem muito lugar que o ônibus para que não tem rampa para o cadeirante poder subir. Tem muito lugar que não tem como o cadeirante descer. Aqui, ó, eu vou dar um exemplo para quando as pessoas passarem e olharem. Na rua Goiás, sentido rodovia, lá no posto 7, tem um poste no rumo da rampa. Como que o cadeirante vai passar sendo que tem um poste lá, gente? Então, existe sim. Então, a gente precisa discutir isso. Então, amanhã, eu conto com os vereadores que puderem estar presentes, que a gente precisa discutir sobre esses assuntos. Eu estou muito feliz. Aliás, todos os meus dias eu estou feliz, né? Mas tem dia que a gente está mais feliz. Ontem teve início as obras do complexo esportivo lá do Quintino, onde a gente colocou uma emenda impositiva de R$200 mil. Para quem conhece o Quintino, a gente tinha um campo antigo que fica no meio, que pega toda a região, e a gente tem realmente um campo que é usado lá em cima, perto do Nilda Barros. Então a gente pegou uma área totalmente ociosa, que ninguém fazia nada, e lá já começou ontem a execução do complexo esportivo e a unidade de saúde que a gente conseguiu através da emenda parlamentar do hoje senador Cleitinho Azevedo, mas quando ele era deputado. Então, no mesmo lugar, nós teremos uma unidade de saúde tipo 3 e nós teremos um complexo esportivo. E ontem à tarde, quando eu fui embora, a gente passou lá para ver como é que estava, os meninos estavam jogando e o Adriano fez questão de mostrar para eles o projeto no celular. E eles ficaram assim, radiantes, só pela imagem que eles viram no celular. E um deles falou assim, pois é, mas a gente vai poder usar todos os dias? Todos os dias. Aí o outro falou assim, e a gente tem que cuidar disso aqui para não estragar. Então, é bom ouvir isso de meninos que estão se tornando adolescentes, porque eles já têm a consciência de que aquilo ali é para eles. Então, eles têm que cuidar daquilo para durar muito tempo. Isso é ótimo. Ah, e em relação à unidade de saúde, eu gostaria de avisar as pessoas lá da nossa região de que a licitação ela já está aberta, tá? Então, às vezes as pessoas falam assim, eu não acredito que a unidade de saúde venha para cá. Gente, o dinheiro já está em conta. Mas quando se abre a licitação, pode ganhar 10 empresas. Tem que olhar o documento das 10. Às vezes a primeira que ganhou está com a documentação errada. Tem que ir na segunda. Isso é demorado. Isso aí tem que seguir regras, normas, dentro da lei. Tá? E a gente está fiscalizando e está cobrando deles. Em relação ao calçadão, a mesma coisa. Quem passou lá ontem viu que já chegou mais tijolinho e vai chegar mais. E eles só vão começar a trabalhar na quinta-feira. Eu ligo todos os dias para eles. E vem novidades em outros lugares dentro da cidade. Boa tarde, muito obrigada.
Obrigado, vereadora Ana Paula Quintino. Na sequência dos inscritos, vereador e líder do Patriota, vereador Flávio Marra.
Senhor presidente, vereador Israel da Farmácia, demais vereadores, pessoal que nos acompanha daqui do plenário, daí de casa também. Meu boa tarde especial para a tribuna, Laís Soares, você tem meu respeito, viu, Laís? É muito coerente a sua fala, tão coerente que eu não ia falar, mas eu tenho que falar. Porque o assunto do momento é esse, é o transporte público coletivo. Não tem como a gente fechar os olhos, tapar os ouvidos, fingir que nada está acontecendo. Sabe por quê, senhor presidente? É a primeira vez aqui, depois de tanto tempo, de tantas legislaturas, que a gente tem aqui a oportunidade de discutir o transporte público coletivo. Essa nova concessão que vai vir, meter o pé na bunda dessa empresa ou não meter o pé na bunda dessa empresa. Então nós temos aqui a oportunidade. Então nós temos que falar. A gente não pode ficar calado. E aqui, como a vereadora Ana Paula colocou aqui, qual tem maior respeito, que precisa melhorar e muito, eu também concordo, e agora é a oportunidade para a gente mostrar o que precisa ser melhorado. O Ademir mostrou o que precisa ser melhorado. A gente tem que criar aí gratuidade para aqueles que têm mais de 60 anos, eu concordo. Por isso eu estou pronto, Ademir, para votar favorável ao seu projeto. Né? Precisa. Outra coisa que precisa ser melhorada também, por que não ter gratuidade para quem é estudante? Ou meio passe? Eu acho que tem que ter gratuidade para quem é estudante. E por que que a gente não pode voltar com os trocadores? Porque eu nem sei porque que eles saíram. Né? Porque o contrato mal feito, essa porcaria de contrato, quando foi feito lá atrás, ela só foi para prejudicar a população e ajudar a empresa. E aí, para piorar ainda mais, tiraram os trocadores. E aí eu fiz um projeto, está aqui, ó. Eu fiz um projeto para a gente o quê? Voltar com os trocadores. Não é justo o motorista, por exemplo, fazer o trabalho de dirigir, de trocar letreiro, de receber, de voltar troco, de limpar o ônibus, fiscalizar o ônibus, para ganhar R$2.000, R$2.500. Isso é covardia. Então, senhores vereadores, com todo o respeito que eu tenho aqui os 16, a gente tem a oportunidade agora de fazer justiça. Uma população que sempre foi prejudicada pelo transporte público coletivo. E aqui ontem, o vereador Ademir fez um vídeo aqui. Aqui não era com intenção, gente, de querer alfinetar ninguém, prejudicar ninguém. São posicionamentos. Posicionamento eu tenho o meu. Aqui todo mundo me conhece, às vezes me critica e fala assim, Flávio, você é meio barra pesada, você tem um posicionamento muito forte. Mas é assim que eu acho que tem que ser. E o meu posicionamento, gente, eu volto a dizer, eu não tenho cargo na prefeitura, eu não sou amigo do rei, eu não devo favor para o senador, muito menos para o deputado, muito menos para o prefeito, eu não devo nada, eu devo é para o povo. Eu não devo pro chefe da Transit, chefe da Transoeste, não sei como é que chama. Eu não devo nada, eu devo é pro povo. Então, agora que nós temos a oportunidade de discutir o transporte público coletivo, eu vou puxar sardinha de quem? É para quem sempre tomou ferro, que é o povo. Eu vou querer ajudar o povo. Sabe por quê? Embora, senhores vereadores, aqui eu vou pegar uma fala aqui, que é até do Cleitinho. Ele falava muito isso aqui. Aqui, ó. A vida do político, depois que a vida vira política, é melhora. Porque se você pegar vereador aqui, a vida dele já melhora. Ele tem um salarinho mais ou menos, então ele tem condição de ter um carrinho, não é? Então é melhor. Quando ele entra, ele tem que fazer o quê? Fazer com a vida do outro melhor também. Ele tem que fazer a vida da população, o povo colocou ele aqui, melhorar também. E agora a gente tem oportunidade. Com todo o respeito que eu tenho à emenda do vereador que foi colocado aqui em cima do projeto da Ademir, que é criando a gratuidade, esse projeto, Ademir, infelizmente eu tenho que te falar até na tribuna, o seu projeto não vai servir para nada. Porque a emenda que foi feita foi para que o governo federal custia a questão da gratuidade. E a gente sabe que o governo federal não vai mandar dinheiro, né? A não ser se vir por emenda. Por exemplo, o Cleitinho mandar uma emenda, talvez o Eduardo mandar uma emenda estadual, só se for assim. E a gente sabe que a obrigatoriedade ela é do município. E aí, gente, É o seguinte, não tem dinheiro. Não tem jeito de fazer porque não tem dinheiro. Não tem dinheiro? Eu estou na comissão de fiscalização orçamentária. Eu estou na comissão de justiça. Pode perguntar ao procurador aqui, ó. Toda hora é projeto seguinte. Aqui, isso aqui é superávit. É dinheiro que sobrou. A prefeitura estava esperando arrecadar 1 bilhão e está arrecadando mais de 1 bilhão. Então é dinheiro que a gente tem que aprovar. Então, assim, é sobrando dinheiro em cima de sobrar dinheiro. Então não vem com a desculpa que não tem dinheiro. Sabe o quê? A gente tem que fazer política para a população. A prefeitura, ela não é uma empresa. Eu venho falando isso aqui. A prefeitura não tem que dar lucro. Ela tem que prestar um serviço de qualidade no transporte público coletivo. Ela tem que prestar um serviço de qualidade na empregabilidade, dar emprego para os jovens, para os adultos, para os pais de família, para todo mundo. Tem que ter uma saúde digna, um exame, uma cirurgia, uma consulta, tudo. É isso que nós temos que ter. Então nós temos que parar de encarar a prefeitura como se fosse o Varejão Azevedo. Não é. Não é. A prefeitura não é feita para dar lucro. Ela tem que prestar um serviço de qualidade. Serviço de qualidade é prestação de serviço de transporte público coletivo. É o que eu falei. De empregabilidade, de saúde pública. E é isso que nós temos que cobrar aqui. Então, vereador, com todo o respeito que eu tenho, a sua emenda aqui foi feita em cima do projeto do Ademir. Infelizmente, o projeto do Ademir vai perder toda a sua essência. Não vai servir para nada. E aí, população, sabe quem vai pagar a conta? Quem tem 60 anos, que não vai ter o transporte público coletivo. Porque aí o prefeito, eu sei o que ele vai fazer. Vai falar, uai, mas aí o governo federal tem que mandar o dinheiro, não mandou, uai. Como é que eu vou fazer? É isso que vai acontecer. Então é outra covardia, e aí me chama muita atenção e eu tenho que falar. Essa casa aqui, gente, nós temos a obrigação, a missão de pensar na população. Porque eu já falei isso aqui e volto a dizer. O prefeito, ele só tem um voto dele. E vai votar num dos irmãos, que deve vir outro aí para vereador, você vai votar nos irmãos. A mãe do prefeito, o pai do prefeito, com todo respeito, a Selma, Zé Maria, eles vão votar, é no filho deles. Então nós temos que preocupar com o povo que pôs nós aqui, gente. É questão de lógica. E aqui, por isso que eu estou falando, por isso que é bom não ter o rabo preso. Eu não devo nada para o prefeito. Nada, não adianta mandar recado, não adianta falar que eu faço aquilo que eu acho justo e aquilo que a minha consciência manda. E o que a minha consciência manda, agora que nós temos a oportunidade de discutir o transporte público coletivo, é gratuidade para quem tem mais 60 anos, é um ar-condicionado nos ônibus, que ninguém merece esse calorão aí, é o trocador de volta, ninguém está satisfeito com essas maravilhas de um ônibus que está andando aí não, gente. Ninguém. Isso é covardia. Vocês podem entrar dentro de um ônibus. Flávio, mas você anda de onde? Não, mas minha mãe anda. E outra, eu represento quem anda. Eu estou aqui para representar, sou representante de vocês aqui. Tem gente que está aqui que anda de ônibus. E, é uma maravilha ou não é, os ônibus? É uma maravilha, né? Pois é, né? No sentido pejorativo, é covardia. E já que Deus, eu vou falar que é Deus, deu a nós essa missão de discutir o transporte público coletivo e melhorar ele, gente, nós vamos entrar para a história. É isso que nós temos nas mãos. Nós vamos entrar para a história aqui agora. Só que cabe a nós. Vamos esquecer talvez o prefeito, o senador, as emendas, as trocas, as coisas. E vamos ajudar a população, que é isso que eu peço aqui. Viu, Laís? Por isso que eu concordo com tudo que você colocou aqui. Dando continuidade, senhor presidente, eu queria que o Dorel mostrasse uma foto aí. Mostra aí o nosso senador. Eu gosto dele. Mostra aí. Imposto mais barato. O Cleitinho está brigando aí para colocar a ração como item essencial. Essa ideia aí, se ele lembrar, né, é lógico que ele não vai falar de mim, né, eu questiono o irmão dele, e questionei também, mas essa ideia aí foi minha. Só que o que eu queria chamar a atenção aqui, Cleitinho, queria até te falar aqui, sem jeito de você aproximar aqui, me falar só com o Cleitinho aqui um minutinho, porque ele sabe desse nosso combinado aqui. Não adianta, Cleitinho, você fazer, colocar como item essencial, sendo que a nossa causa, eu vou chamar de nossa, porque você está abraçando junto comigo, depois de 3 anos de mandato, não adianta você colocar como item essencial e deixar o Crevisa do jeito que está, não. Não adianta. Não adianta não ter uma castração digna, não adianta não ter feira de adoção, não adianta o castramóvel ficar parado desde outubro. Ah, mas eu levei um castramóvel para lá, também está parado, porque só eu coloco emenda lá na SPAD. Coloquei esse ano de novo. Então preciso de você, meu amigo. Então não adianta você fazer política ali em cima, porque as ideias têm que corresponder aos fatos. Né? Você está aí fazendo aí lobby, né? Que é brigando. Que a ideia é boa, é boa. Foi eu que te apresentei essa ideia. Mas a gente tem que lembrar também como é que está a sua cidade. A cidade que te projetou para o mundo, te projetou para o Brasil, hoje você é conhecida aí nacionalmente por causa de Divinópolis. E a causa animal nossa aqui, se ninguém te falou, eu vou te falar. Está um caos. É animal abandonado em toda a esquina, de bairro, de periferia, de centro. Você pode escolher. Né? Então, assim, o que vem acontecendo aqui, e eu preciso da sua ajuda. Porque seu irmão já falou comigo que não gosta de cachorro, que tem que preocupar com gente. Mas nem com gente está preocupando, porque a saúde nossa está do jeito que está, né? Mas, enfim, tem que preocupar. E eu estou aqui para ser a voz daqueles que não falam, que é os animais. Então, eu estou aqui para te pedir socorro. E aqui eu queria chamar a atenção. Você lembra que você ficou de me dar uma emenda lá para o Crevisa, para a gente poder reformar o Crevisa? Para mim, ainda está de pé. Eu estou esperando você manifestar, porque eu já fiz o ofício. Né? E você fala que não deixa de cumprir com a sua palavra, então eu volto aqui nessa tribuna para poder te cobrar, porque é o espaço que eu tenho, que a agenda com você eu não consigo, mas então é o espaço que eu tenho aqui na tribuna, que esses questionamentos possam chegar até você e que a gente possa reformar o Crevisa, a gente possa potencializar a causa animal, a gente possa pôr o Castramó para funcionar, porque emenda eu já trouxe. Né? Pergunta seu irmão. Já tem quase 500.000 no cofre da prefeitura desde julho. E agora fez até aniversário e seu irmão não usa. Não sei se é para me boicotar, se é boicotar a causa animal, enfim. O que acontece é que a causa animal aqui pouco anda, deveria andar muito mais, e é isso que eu venho para cobrar. Senhor presidente, por falar em causa animal, eu queria falar aqui do evento da Escola Estadual São Vicente. Queria que o Dorel mostrasse lá também. É o que sobra para nós, Pretinho, tá vendo, ó? Isso aí é um evento que teve lá na Escola Vicente Mateus, lá no bairro Candelário, Jardim dos Oliveira, em parceria com a Escola Estadual São Vicente. A gente lá teve lá o Marrinha, o Cachorrão, teve palestras educativas. Quero mandar um grande abraço aqui para o Donizete, para a vice-diretora Cláudia. A gente junto, mostrando que a união faz a força. A gente fez um evento muito bacana lá em prol da causa animal. Tivemos ali uma calminhada que a gente fez, depois palestras educativas, que era aqui também o Adriano, da Cia Cães, fez lá uma apresentação muito bacana, e para mostrar para a comunidade ali, mostrar para toda a Divinópolis que a causa animal hoje existe e ela tem sim que ser olhada com carinho, que é isso que a gente pede. Obrigado, senhor presidente, são essas minhas palavras na tarde de hoje.
Obrigado, vereador Flávio Mar. Na sequência dos inscritos, convido o vereador do Cidadania, vereador Josafá Anderson.
Permissão para falar sentado, senhor presidente.
Concedido, excelência.
Obrigado, senhor presidente. Boa tarde a vocês que nos assistem pelas plataformas digitais, pela TV Câmara. Na pessoa da Gisele, do Jornal Agora, quero mandar um abraço para todo o Divinópolis. E queria que o Dorel colocasse a foto do Henrique. O Henrique nos deu alegria, né, nesse sábado agora, um evento lá na Igreja Batista, é ali da primeira, na Igreja Primeira Batista, aqui fica ali na Pernambuco. Então a gente teve a alegria de acompanhar a cerimônia de casamento do Henrique Gualberto, da família Gualberto, ali do bairro Afonso Pena, uma família tradicional. Então nós ficamos muito felizes, né? O xodó do Carlinhos lá, feliz com o casamento do seu menino, né? Então a gente manda esse abraço para toda a família Gualberto, dona Marisalma, que está nos assistindo. Aquele abraço, Deus abençoe a todos aí. Felicidades, Henrique, que Deus possa continuar te abençoando. Senhor presidente, queria aproveitar a presença aqui da tribuna Laís. Sinto grande satisfação ter você aqui nesta casa e quero ficar comungando com muitos posicionamentos que Vossa Excelência fez aqui nessa tarde. Eu estou como voz que clama no deserto, no tocante à melhoria que tem que ser feita no transporte coletivo. Porque que nos tem nos chegado, senhor presidente, é a questão de horário, péssima qualidade de ônibus. Isso foi, já era ruim e com a pandemia desmanchou, que não chegou ainda num ponto, pelo menos, aceitável. O transporte coletivo está horroroso, péssimo. Então, eu sempre pedi que fizesse um estudo de restabelecer a normalidade, pelo menos a normalidade no transporte coletivo. E isso a gente ainda não conseguiu. E agora nós não podemos perder a oportunidade de fazer um trabalho junto às a comunidade, as entidades representativas, esta casa, o governo municipal, de sentarmos e discutirmos com responsabilidade. Foi isso que eu vi aqui na fala da tribuna da Laís, responsabilidade, que ela cobrou, mas citou que essa questão da gratuidade, temos que buscar a fonte, que seja de um fundo, que seja a fonte para estar cobrindo isso aí. Eu, na oportunidade que aportou nesta casa o pedido de subsídio de R$500 mil por mês, que vai dar 6 milhões no termo de um ano, eu votei contra. O Ademir Silva votou contra. A Lohan, na época, votou contra. Porque é um absurdo você colocar mi bode. Então, nós temos que reestruturar e, ao meu ver, o transporte coletivo tem que ser totalmente gratuito. Não é só para estudante, é para todos. Mas isso não pode impactar no valor da passaginha. Então a gente tem que buscar mecanismo. E isso que essa casa está trabalhando, mas com seriedade e com transparência. Laís, parabéns pela sua fala, pelo seu posicionamento. Sempre muito coesa na sua fala. Parabéns. Senhor presidente, queria que o Dorel também colocasse a foto de uma operação tapa-buraco, que eu tenho feito questão de acompanhar, que está sendo feito pela Copasa. E isso faz parte de um projeto que vai ser discutido nesta tarde sobre fechamento de valas. Eu fiz um cadastramento ali na região noroeste, Bom Pastor, Serra Verde, Afonso Pena, das valas que foram mal tampadas pela Copasa, foi tampado mais ou menos. Aquela vala que vocês estão vendo ali é uma vala de cerca de 1 metro de largura por uns 5 ou 3 de comprimento, mas ela foi agora envelopada. Então, aquela é a maneira correta de se tampar uma vala, né? Não é aquela gambiarra que foi feita, não. Então, nesta tarde, senhor presidente, o projeto de lei CM62, nós vamos discutir essa questão novamente, que é uma novela, uma sanfona velha. O Edson Souza, vereador, decano desta casa, foi autor também da lei, nós estamos colocando emendas nela, né? Então dá uma enxugada nessa lei e dá uma dignidade e fazer valer o dinheiro público. Que essas valas mal tampadas, depois, posteriormente, depois de 5 anos, que tem validade também, o período que ela ficou aberta, depois foi mal tampada, que é de 5 anos. Então, esta lei vem trazer uma estabilidade, uma transparência e uma formalidade para estar tampando essas valas que outrora foram abertas ou pela Copasa ou por outra empresa. Senhor presidente, quero estar fazendo coro aqui com Ney Burger, com o Hilton de Aguiar, com o Zé Brás, no Ô Glória, porque foi trocada a superintendência de saúde em Divinópolis. A superintendência regional foi trocada. Ô Glória, né? Passou do tempo, a gente espera, que é a doutora Kênia. Então a gente espera e quer estar levando as nossas demandas para a superintendência. A gente tem visto que estava tendo uma inércia por parte do então superintendente, que não estava saindo da cadeira, não estava buscando recursos para os leitos que não eram oferecidos aqui para a cidade de Divinópolis. Tem que sentar com São João de Deus e ver a possibilidade dele parar de atender só alta complexidade e atender as baixas complexidades do povo de Divinópolis. Um sofrimento que o povo está tendo que largar Divinópolis para ir para cidades longe, tratamento errado, vendo pessoas com sequelas. O Hilton de Aguiar falou numa aqui, até uma que tinha chegado em mim também. Questão assim, é aquele chapéu velho. Então isso tem que voltar a ter uma normalidade. A superintendência, a gente torce e vai estar buscando apoiar, levar nossas informações, nosso apoio ali para a superintendência, para que dê certo. Então é a doutora Kênia, a gente espera que dê certo, e a gente torce e também vai apoiar nesse sentido. Futuramente, né, Hilton, a gente pode estar convidando para vir nesta casa, ou nós mesmos ir lá na superintendência, dar as boas-vindas à superintendência. Senhor presidente, esta é a minha fala na tarde de hoje, agradeço a sessão da palavra.
Obrigado, nobre vereador Josafá Anderson, pelas pertinentes palavras nessa tarde de hoje. Convido agora o próximo vereador a fazer uso da tribuna, o nobre Edil, vereador Ney Burger.
Boa tarde, senhor presidente, exercício, abraço, boa tarde, meus colegas aqui presentes.
Boa tarde você de casa que nos acompanha pelas redes sociais, pela Net Câmara, TV Candidez. Uma boa tarde especial, Dona Aparecida lá do Marelene, que está nos assistindo. Dona Aparecida, se liga, boa tarde à senhora. Boa tarde o público que nos visita, em especial a tribuna Laís, né? Laís, eu comungo com a sua fala em questão, nós temos que movimentar e mudar esse transporte. Temos essa oportunidade agora mesmo. Você está certinha, comum com a sua fala, a gente tem essa oportunidade. Então, a gente tem que correr atrás mesmo, ver o que é melhor para Divinópolis. Mas o vereador Neiburgo não está aqui para vender sonho para ninguém, não. Então, nós vamos analisar direitinho projeto, emenda, nós vamos analisar tudo, porque nós não podemos vender sonho para a população. Nós temos que acreditar num transporte público realmente que o povo divinopolitano mereça. Mereça. Sem vender sonho. Mas, comum com a sua preocupação, quero te parabenizar por isso, pela sua preocupação com a cidade de Nova, principalmente com o transporte público. Senhor presidente, vou dar início agora. Para quem, agora vai o recado, né? Para quem ficou só na fala, ficou só naquela luta, quero mandar um abraço muito especial aos moradores da rua Olímpio Moreira. É, os moradores da rua Olímpio Moreira, vocês estão de parabéns, você sabe por quê? Poliano, marido da Poliano, de tanto vocês brigar, você lembra? Você cercou a gente lá, ó, brigando. Mostra a foto aí, Dorel. Mostra a foto aí, por gentileza. Tá aí a foto aí, ó. Tá fazendo, começou já, né, a terraplanagem lá da rua Olímpio Moreira. Mais carçamento! É, mais carçamento. Então, quero parabenizar ali, são dois quarteirões que estavam faltando na Avenida Ayrton Senna. Para quem conhece a região do bairro Paraíso, a Olímpio Moreira, ela pega na Ayrton Senna e passa até Barcelona, dá acesso aos bairros Dona Quita, Paraíso, para ligar com o Júlio Fonseca. E tá aí, os dois quarteirões que faltavam, eu falei com a Poliana, assim, Poliana, pode ter fé, porque essa gestão agora vai. Agora vai. E tá a terraplanagem, então um sonho de muito tempo, foi muita luta. Eu sei que teve outros vereadores que cobraram também, como a gente cobrou, a gente correu atrás, porque a nossa função é essa. É fiscalizar, é cobrar, eu amolei o prefeito todo dia, prefeito, a Olímpio Moreira. Então, graças a Deus, tá lá, ó. Terraplanagem, então, daqui uns dias, acabou o sofrimento de barro e poeira nesse pedaço aí. Então é mais carçamento pro povo do Paraíso. A rua que corta três bairros, Júlio Fonseca, Paraíso e o Dona Quita. É o que faltava, era isso aí. Então isso é dignidade ao povo. Parabéns. E quer ver mais foto? Mostra essa foto aí, Dorel. Essa é uma luta danada da gente, vai mostrar aí, ó. Jesuíno, lá no bairro Santa Lúcia, bairro Jesuíno, palanque político, todo mundo ia lá no bairro Santa Lúcia, mandou um abraço pro meu amigo Eto, que brigou, foi lá, xingou o Cleitinho, tá certo? Você tava pedindo coisa pra você, não tava pedindo pros moradores da Jesuíno. E tá aí que, ó, rede pluvial pronta, o calçamento já começou lá no pedaço da Montreal que faltava. Isso é dignidade ao povo do bairro Santa Lúcia. Nós estamos nessa luta aí, correndo atrás disso aí, ó. E tomamos muita cacetada, mas graças a Deus está aí material sendo feito, o calçamento vai ser aplicado. Isso é dignidade, isso é de fora para dentro. Isso que foi a promessa que foi feita e foi cumprida. E eu falei com você, Ué, eu não te prometi nada disso não, você lembra disso? Só que eu falei assim, eu apoio a sua causa. Nós vamos cobrar do prefeito, nós topamos com o Cleitinho, nós vamos cobrar do prefeito. Gustavo, parabéns, Gustavo, porque quantas vezes nós xingamos, brigamos com você, que na hora de brigar a gente briga, até de enrolado nós chamamos. Você está pegando um rabo danado com o eco, mas a obra está sendo concluída. Então é isso que eu falo, gente. A gente tem que colocar o dedo na ferida, sim. Nós temos que fazer a nossa parte fiscalizar, sim. Mas nós temos que cobrar o que é bem feito. Então, bairro Paraíso, o bairro Jesuíno, isso aí é o que eu falo. E não é só carçamento, não. Vocês sabem por que não é só carçamento? Porque que o complexo esportivo lá do bairro São Sebastião, complexo esportivo, não é uma quadra não, complexo esportivo do bairro São Sebastião, já vai ser inaugurado. Já vai ser inaugurado. E vocês sabem com o quê? Não é só rico não, viu, periquito? Pobre também joga beach tênis. É, beach tênis, eu nem sei como é, acho que é beach tênis mesmo que fala, né? É beach tênis. Então a quadra lá no bairro São Sebastião está quase concluída com quiosque, com quadra de areia, beach tennis, show de bola. A mesma coisa é o complexo que vai, daqui a pouco, eu até não sei se o Cotó de Deus está aí ainda, porque eu já falei para ele, acabando a obra lá no São Sebastião, vai lá pro Vila das Roseiras. É, tem firma, já foi licitado, só está esperando. A mesma firma vai fazer o complexo esportivo lá no bairro Vila das Roseiras. Então não é só carçamento. Lá do Vila das Roseiras, nós vamos pro Dona Rosa, outro complexo esportivo. Fora o nosso complexo esportivo do Mangabeira, que estava pronto, quase pronto para ser inaugurado também. Então não é só carçamento e asfalto, é o complexo esportivo. Fora os postos de saúde, que nós já inauguramos vários, inclusive o do Marilena, que está bombando. Um abraço para a doutora Ana Carolina. Tem a doutora Carolina de segunda a sexta lá no Marilena. O posto de saúde do Frei Galvão São Simão. Quem diria, hein, dona Cândida? Quem diria? Só me falou domingo. Domingo eu estava no São Simão. Aí falou, a dona Cândida falou comigo, Sinei, eu achei que eu não ia viver para ter isso. Um posto de saúde aqui no São Simão. E tem lá no São Simão, Frei Galvão, um posto de saúde. Então não é só carçamento e asfalto, não. Fora, né, Josafá, o do Primavera, que daqui uns dias, dia 29, no Primavera, às 16 horas, mais um posto de saúde. Então, população de Divinópolis, está aqui esse vereador para a gente cobrar? Nós temos que cobrar. O chicote estrala. Mas na hora de mostrar, a gente mostra que não é só carçamento e asfalto, não. É várias coisas, é praça de esporte, é posto de saúde. Então fica aí o nosso recado. Já avisei, vou falar de novo. Na hora de cobrar, nós vamos cobrar. Mas na hora de mostrar, não adianta ficar com cara ruim, não adianta baixar o semblante, não adianta gritar, que se gritar o grito mais alto. Nós vamos mostrar também, nós vamos mostrar. E se Deus quiser, com bastante discernimento, com bastante inteligência, nós vamos resolver esse problema do transporte coletivo de Divinópolis. E não é só isso, não. Tem a bendita Copasa, que quinta-feira tem mais assunto para a Copasa. Senhor presidente, muito obrigado pela sessão da palavra que eu tinha para hoje. Obrigado, Divinópolis. Senhor presidente, eu tenho um minutinho ainda, desculpa. Volta aqui que eu tenho um minutinho ainda. Eu quero mandar um abraço para o senhor Júlio Barata. E o senhor vai para qualquer outro lugar. O senhor vai para qualquer outro lugar, menos na regulação do Estado aqui de Divinópolis. O Zema, eu acho que o Zema está querendo acordar do mundinho dele. O Zema está querendo acordar desse mundinho pequeno dele. Porque agora, eu não sei se a canetada foi dele, ou se foi de algum cutucão, parabenizar os vereadores que aqui cobraram, o Wilde Aguiar, o Josafá, o próprio Zé Braz. Tchau, Júlio Barato, você já foi tarde, irmão. Muito obrigado pela extensão da palavra. Agora eu vou.
Obrigado, nobre vereador Hilton, nobre vereador Neiburg, por sua contribuição. Próximo vereador a fazer uso da palavra, o nobre tio Hilton de Aguiar.
Senhor presidente, vereadores e imprensa, que nos assiste pela TV Câmara, boa tarde a todos. Assiste. Uma boa tarde a todos. Senhor presidente, a falta, às vezes, quando tiramos a máscara, assim, todo mundo no... poucos dias retiramos, a dicção fica diferente. E às vezes eu peço até desculpa em alguns erros, mas nem tudo a gente consegue acertar. Às vezes erramos em algumas palavras, não só eu como vários colegas, mas é por força do hábito. Como estávamos há poucos dias aí com máscara, usando máscara, aí a dicção, infelizmente, eu particularmente, eu erro muitas palavras. Senhor presidente, deixar um abraço aqui ao amigo Adilson, ali, garçom do restaurante Tóquio, né? Comida japonesa, está sempre nos assistindo, nos cobrando. Então fica aqui um abraço a ele e toda a sua equipe que trabalha com ele. Senhor presidente, atentamente ouvi o Neiburg, hoje ele estava entusiasmado, né? É, tem que benzer, né? A coisa não está fácil não, meu amigo. É, senhor presidente, eu tenho acompanhado muito aqui, todo dia cobrando, até o Felipe Soaleiro, até tenho citado muito o nome dele aqui, ali na rua Olímpio Moreira, que com certeza o Ney falou aqui da sua cobrança, e se Deus quiser nos próximos dias aí, junto ao Robert, todos os moradores daquela rua, Olímpio Moreira, que tanto me cobrou, não só de mim, mas de alguns outros colegas, se Deus quiser, tomara que não aconteça nada de errado, marcou que ia começar em março, já estamos aqui no mês de setembro, e até então não começou. Eu só vou falar que se começou ou não assim que já tiver colocado essas pedras e algumas coisas ali para poder fazer o calçamento ali na rua Olímpio Moreira, bairro Paraíso com Santa Rosa, para que as pessoas, dona Quita, desculpa, porque as pessoas têm cobrado, e cobrado com razão, porque eles pagam seus impostos, seus IPTUs, então, com toda a razão, vai ser de grande valia. E eles continuam cobrando e têm que cobrar mesmo. Só presente, reunião que eu estive no Choro há poucos dias, gostaria de agradecer aí o Chico, todas as pessoas que estiveram lá, e tem algumas demandas que eles me pediram, pode ter certeza que eu puder fazer para poder somar junto com essa comunidade, não só ela, como várias outras comunidades rurais que eu tenho muito apreço, tenho muita, chama-se gratidão, e assim, por tudo que fizeram, por tudo que faz por mim, por tudo que faz para nossa cidade, alguns moradores que ele fazem parte das feiras, enfim, não só do Choro, mas de outras comunidades, eu estive numa reunião e agradeço muito, né, pelo que falaram, e pelo comprometimento que tive lá com eles e vou continuar tendo, pode ter certeza, o que depender desse vereador, irei somar com vocês. Senhor presidente, Júlio Barata, todo mundo falando aqui que ele saiu, até o Josafá falou agora há pouco que a doutora Kenny que entrou no lugar, eu tenho cobrado tanto aqui, até peço desculpa, senhor presidente, há poucos dias eu falei aqui que ele era cargo do senhor Fábio Avelar, deputado estadual, eu não dei o prazo ainda de... Aí o ex-vereador Geraldinho da Saúde, ele me ligou atentamente, né? Ele me explicou que não era cargo aí do deputado Fábio Avelar, então peço desculpas, porque aqui sai muita conversa daqui e dali, me falaram então de novo. Eu peço desculpas, né, pelo meu... eu ter falado que ele era cargo, então, do senhor Fábio Avelar. E não é. Ele parece que é cargo aí do governador, enfim, das pessoas que mexem aí junto com o Estado. E graças a Deus, senhor presidente, saiu o Júlio Barata, viu, Neiburg? Mas nós temos que brigar também agora para tirar o tal do doutor Cláudio, que é outra tranqueira. Não é isso, Sebrae? É doutor Cláudio, o nome da pessoa lá, o médico? É? Cláudio. Então, já que tiraram uma carniça, tira outra. Acompanha os dois, porque nenhum não vale nada. Ou seja, senhor presidente, há poucos dias, um colega que estava na UPA, foi transferido para Santo Antônio do Monte. Eu não sei, acho que esse regulador, um fala que é médico, não está nem aí, esse tal de Júlio Barato, que não sabe na hora que não está com fome, esse tal de Cláudio vem, que com certeza não sabe. Como que uma pessoa que tem problema de coração, senhor presidente, vai mandar para Santo Antônio do Monte? Já se fazem 15 dias que o senhor Hélio está lá, e precisando de uma vaga aqui então para o Hospital São José Deus. Mas pasmem, senhor presidente, 17 negativas que o Hospital São João de Deus deu para esse paciente que está em Santo Antônio do Monte. Hoje vai votar mais um valor aqui, eu acho que é de 23 milhões para o Hospital São João de Deus. Temos que repensar muito nesse repasse que nós vamos fazer para o hospital. Porque é o seguinte, eles não atendem direito a nossa cidade. O Josafá não está aqui no momento, mas ele sempre falando, há poucos dias até a mãe dele precisou de alguma coisa, não conseguiu, apesar que, porque é a mãe de Josafá, não, estou fazendo a citação dela, porque tem várias outras pessoas, tira uma pessoa aqui da UPA, manda lá para a casa do chapéu, e assim, é uma covardia que eles fazem, e hoje está para se votar aqui 23 milhões nessa casa de novo. Então é terrível ter que ficar falando isso, presidente. De novo, eu venho falar aqui do rapaz que está em Santo Antônio do Monte, o Hélio. Vereadores, vamos prestar atenção no que está acontecendo na nossa cidade, que durante 17 vezes foi pedido a vaga para o São João de Deus. E 17 vezes foi negada. Então, assim, não vou puxar saco para o Hospital São João de Deus, não vou puxar saco para regulação, para ninguém, porque está errado. Ou seja, a pessoa é de Divinópolis, a regulação do Estado mandou ele para Santo Antônio do Monte, e está lá em Santo Antônio do Monte, já tem 15 dias, e toda vez que pede aqui no São João de Deus, está sendo negado. Não só ele, senhor presidente, como vários outros colegas, como as outras pessoas que precisam ali do atendimento aqui do São João de Deus, eles mandam para fora. A culpa não é do São João de Deus, mas eles negam, senhor presidente. Eles negam praticamente tudo. E de novo, hoje será votado aqui 23 milhões para o Hospital São João de Deus. É nojento falar isso, só que se a gente não votar, outras pessoas pagam o pato. Então, assim, é triste em trabalhar, parece que um hospital que, infelizmente, só pensa em dinheiro. Porque eles não estão nem aí para algumas vidas, não estão nem aí para ninguém. Exemplo se dá que lá na UPA está lotado. Acredito eu, senhor presidente. Parece que a doutora Kenia, não sei se ela é médica ou o que seja, ela agora que está no lugar do Júlio Barato. Vamos prestar atenção, não te conheço, assim, não tenho nada contra a pessoa, por enquanto, mas se começar com qualquer coisa aí errada junto da saúde, pode ter certeza que eu vou cobrar aqui. De novo, é triste em ter Hoje está o hospital, eu sei que precisa de dinheiro, hoje vai ser votado aqui, mas tem gente aqui de Divinópolis, em Santo Antônio do Monte, o Hélio, que já tem 17 vezes que foi pedido a vaga dele junto ao Hospital São João de Deus e foi negado. Então, senhor, meu amigo Zé Braz, não é só ele, são várias pessoas que estão acontecendo isso. E já que, de novo, tirou o Júlio Barata, graças a Deus, então tem que tirar também essa tranqueira do Dr. Cláudio, que eu nunca... Ô Zé Braz, esse é ruim de serviço. Esse não é ruim não, esse é péssimo. Só de você ter uma tranqueira dessa, que manda um paciente que está na UBA, que precisa de uma hemodinâmica para poder fazer um procedimento do coração. Se ele é médico, ele tem que saber que em Santo Antônio do Monte não tem. Você não concorda, Zé Braz? Então como é que essa tranqueira mandou o Hélio, o rapaz, para lá? Então assim, já que saiu o Júlio Barata, já pegava a tranqueira da turma dele, tudo, tirasse todos. Então vou continuar batendo aqui nesse tal de Dr. Cláudio, que infelizmente não sabe nem aonde que ele, a hora que está com fome. Finalizando, seu presidente, festa de São Vicente de Paulo aqui no bairro Interlagos, teve um início ali nas comunidades de Ribeirão dos Servos, foi uma festa bacana, junto aí o Monsenhor Paulo Pereira, que Deus que abençoe muito o senhor, pelos trabalhos bacanas que vem fazendo junto a nossa comunidade, a nossa região no bairro Interlagos, e as comunidades rurais que o senhor tem feito aí nas passagens, Ribeirão dos Servos, Boa Esperança, enfim, e todas aliás, tudo que pertence ali à Igreja São Vicente de Paulo. Então gostaria muito de convidar a todos, né, para a festa que iniciou no Ribeirão dos Servos ali no domingo, vai até dia 29 desse mês, agora de setembro, e é uma festa bacana, está todo mundo convidado. Todo dia um padre diferente para quem gosta de uma festividade. Então a todos aí da Igreja São Vicente de Paulo, a todos que contribuíram lá junto, ao Ribeirão do Servo, ao Daniel que trabalha aqui na Câmara, e todas as pessoas, Vanildo e toda a sua família, a todos que organizou, em especial ao padre Monsenhor, ao Monsenhor Paulo, que Deus continue te abençoando a sua trajetória, porque não é fácil, e que Deus abençoe todo mundo aí do bairro Interlagos, em especial do São Vicente de Paulo. Senhor presidente, finalizando, a Ana Paula até falou que hoje é aniversário do Banco de Alimentos, se eu não falo a memória, foi ontem. Eu como, na época quando eu inaugurei lá, né, fui secretário, onde eu tenho toda a gratidão por todos ali do pátio, em especial ali ao pessoal do Banco de Alimentos, eu deixo meu abraço a todos e que Deus abençoe vocês também, porque não é fácil lidar no dia a dia, porque toda hora tem uma demanda, toda hora tem uma coisa diferente, em especial a Cláudia, ao Ronaldo, a Raquel, ao Tuti e todos os que fazem parte hoje, tem muita gente nova ali no Banco de Alimentos e parabéns pelo excelente trabalho. Começamos ali fazendo um brilhante trabalho e eles continuam dando seguimento no que hoje ajuda muito a nossa cidade. Muito obrigado pela sessão da palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Hilton de Aguiar. Na sequência dos inscritos, o vereador do MDB, vereador Ademir Silva.
Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, você aí de casa. Boa tarde, vereadores. Boa tarde, Laís, que usou a tribuna aqui nessa tarde. Boa tarde, Zé Onésio, pessoal do sindicato. Com grande alegria que nós estamos hoje aqui para pronunciar, falar. Eu quero falar de algo importante, né, que antes nunca fora discutido aqui nessa casa, que é o transporte coletivo. Antes nunca foi discutido aqui. Quanto da concessão do transporte coletivo, o que é concessão? Concessão, gente, é o poder executivo é obrigado a tomar conta do transporte coletivo. Quando ele não quer ou não pode, aí ele arruma uma empresa e concede a essa empresa a usufruir do transporte coletivo da nossa cidade. Em contratos, em licitações anteriores, nunca fora discutido aqui nessa casa, por vereadores anteriores, o quanto que estamos discutindo hoje atualmente. A gente sabe o quanto é importante o transporte coletivo na nossa cidade. A gente sabe o tanto que o transporte coletivo ajuda a nossa cidade, não só, né, uma cidade nossa que é uma cidade empreendedora, uma cidade polo, uma cidade que rica em empresas, ricas em faculdades. Tem gente que vem de fora estudar aqui na nossa cidade, tem gente que estuda mora longe, vem para cá porque a nossa cidade é acolhedora, tem várias faculdades, tem vários cursos, medicina, um dos cursos mais procurados do Brasil, nós temos aqui com faculdades de excelência. E então nós não poderíamos furtar
de discutir o transporte coletivo. Eu gostaria, né, de passar alguns dados aqui, só para a gente ir clareando as nossas ideias para os projetos que vão vir. Nós fomos surpreendidos segunda-feira com a licitação, com a publicação da licitação do transporte coletivo, e eu fiz a leitura das 284 páginas da licitação e, infelizmente, sem novidade nenhuma. Igualzinho a outra. Igualzinho a outra. Nós vamos ter o capricho de fazer uma nova licitação e colocar uma empresa para dar continuidade a que está. É isso que vai acontecer. Nós simplesmente vamos dar continuidade para a que está. Porque na licitação, nas 284 páginas da licitação, não há novidade nenhuma. Não há melhorias nenhuma. Não há nada de novo na nova licitação para ajudar as pessoas de Divinopolitanos. Aí os vereadores vêm aqui e fazem projeto, gente. Aí eu não entendo uma coisa dessa. O projeto de 60 anos tem base na Constituição, no Estatuto do Idoso. Aí coloca uma emenda que vai inviabilizar o projeto. Por quê? A emenda fala que só vai conceder o transporte coletivo para o idoso se a partir de 60 anos, se o governo federal mandar dinheiro. Nunca vai mandar, gente. Nunca ele mandou. Ele mandou na pandemia porque não teve jeito, não teve recurso. Nós temos quase 6 mil municípios no Brasil. E você acha que se ele mandar um centavo para Divinópolis, ele não tem que mandar um centavo para as outras cidades também, não? Então, gente, infelizmente, respeito o vereador, eu sei que o senhor pode fazer emenda, qualquer vereador pode fazer emenda, qualquer vereador pode discutir a emenda, mas, infelizmente, com a emenda do novo vereador, o meu projeto fica prejudicado. Nós vamos aprovar, o pessoal vai ficar satisfeito e na hora de exercer, na hora de acontecer, não vai acontecer. Os idosos vão ficar aqui chupando dedo, porque nunca, nunca foi feito e nunca vai vir. Né? Se fosse até a emenda falando de emendas parlamentares, às vezes aí poderia acontecer, que nós temos senador, nós temos deputados, aí às vezes sim, mas infelizmente, vinda do governo federal para subsidiar o transporte coletivo da nossa cidade, nós podemos tirar o cavalinho da chuva. Nós temos aqui na nossa cidade, gente, vamos lá, uma frota de 134 ônibus. Aqui, os ônibus andam aqui, esse aqui é do mês de junho, que eu fiz uma pesquisa. Os ônibus andaram 758.284 quilômetros. Total de passageiros que giraram a roleta nos ônibus, no transporte coletivo de Divinópolis, 1.503.407 pessoas. Passageiros com gratuidade, 217.652. Passageiros integrados, 38.489. O que é passageiro integrado? Às vezes a pessoa mora no São José, aí ele quer ir para um outro bairro que não tem o ônibus que vai para aquele bairro que ele quer ir, ele chega aqui no centro, desce no centro e pega o outro ônibus que vai para o outro bairro, paga um pouco mais barato a passagem. Então, a gente tem um custo mensal do transporte coletivo da nossa cidade, sabe quanto, gente? 4.794.584,81 reais. O que é isso? Por que eu fiz isso? Nós temos a UENG aqui, e nós temos a UFSJ, e nós temos os estudantes da nossa cidade que estão se mobilizando para algo chamado tarifa zero. Então eu gostaria de deixar aqui o meu apoio desse vereador, já fui em uma reunião semana passada, hoje tem outra, quinta-feira tem outra, hoje eu não estarei presente, infelizmente, porque eu tenho outro compromisso, mas quinta-feira eu estarei presente lá. Eu gostaria de deixar aqui meu apoio para eles, porque o que é 4.800.000 vezes 12 dá 57.600.000 reais para um orçamento de 1.100.000 reais. Se a gente der o transporte livre, gratuito, para todo mundo, para todos, estudantes, senhores, senhoras, velhos, novos, passageiros, não passageiros, passeantes,
pessoas que vão trabalhar para todo mundo. Nós vamos ter melhoria do transporte coletivo, nós vamos ter a melhoria do nosso transporte nas ruas, vamos ter, diminuir a quantidade de carros. Nós vamos ter as nossas empresas querendo mais empresas vir para a nossa cidade. Nós vamos agraciar todos os estudantes da nossa cidade para 1 bilhão e 100 milhões de reais. Se a gente tirar quase 60 milhões, ainda vai sobrar 1 bilhão e 40 milhões de reais. Por que que a gente não pode fazer isso, gente? Por que que a nossa cidade não pode nem pensar isso? Porque se um vereador pensar isso, aí entra a tropa de choque e não deixa. Por que que nós não podemos pensar isso? Se a gente fizer uma emenda, fizer um projeto aqui, vem a tropa de choque e detona. É na rede social detonando, é vereador fazendo aqui, fazendo ali. É difícil demais, muito difícil. Só para a gente ilustrar, gente, em São Paulo já tem 15 cidades com transporte gratuito. São Paulo. Aqui em Minas Gerais é o segundo estado com maior número de cidades de transporte gratuito no Brasil. São 13 cidades. Abaeté, Caeté, Campo Belo, Cláudio, Itatiaio Sul, Lagoa da Prata, Mariana, Monte Carmelo, Muzambinho, Ouro Branco, São Joaquim de Bica, São Lourenço, e agora Ibirité, e agora, bem próximo de nós, não está aqui ainda, Carmo do Cajuru. Daqui uns dias, né, hoje, por exemplo, nós já estamos vindo várias cidades querendo ir para lá, por quê? Porque lá se consegue uma administração melhor, para se fazer uma agilidade nos projetos, uma forma melhor para se instalar suas empresas. E agora, transporte coletivo gratuito lá na Carmo Cajuru. E Divinópolis, gente, está ficando para trás. Ficando para trás. Por quê? Porque qualquer pessoa que ouse, a melhorar o transporte gratuito é enforcado pela atual administração. Seja pelas redes sociais, seja pela Câmara de Vereadores. A gente fica triste com uma coisa dessa, porque se nós fomos eleitos, foi para defender as pessoas da nossa cidade. O prefeito foi eleito, gente, para melhorar aquilo que não funciona. E agora a gente tem a capacidade de melhorar o nosso transporte coletivo e fez a licitação, que não apresenta de nada novo. Igual... Não me surpreenda, escreve aí, Divinopolitano, escreve aí, não me surpreenda se o transporte da Transoeste for a ganhador da licitação novamente. Não me surpreenderá, viu? Porque a licitação é igual. Então, a gente fica triste com essa casa, fica triste com a atual administração, eu fico triste com as pessoas da rede social que às vezes ficam querendo estrangular a gente aí, por gente pensar diferente do prefeito, por gente querer melhorias no nosso transporte coletivo, por gente querer melhorias para a comunidade, por gente lutar, por gente ter melhorias em algo tão especial que é o transporte coletivo da nossa cidade e ser tolhido. E ser tolhido nas emendas, nas falas e na manifestação da gente. Fica aqui a minha tristeza nessa tarde de hoje. Eu gostaria também de falar, né, tem gente aí falando besteira na rede social, tem uma lei aí que é dos fios, né, que é minha e da Janete. No ano passado, eu fui lá no gabinete da Janete, a Janete falou que precisava regulamentar a lei através da Câmara. Eu vim aqui, procurei os procuradores, ele falou que não tem que regulamentar. Então, Kildare, você está aí perto da igreja, nossa Sagrada Família, aí no bairro Danilo Passos, nós estamos com um emaranhado de fios jogados aí. É culpa da administração que não aperta o cerco. Não é culpa do vereador Ademir e nem da vereadora Janete, hoje é a vice-prefeita. Então ela tem que tomar as providências para que essas empresas possam ir lá e resolver esse problema aí dos fios soltos aqui na nossa cidade, que estão emporcalhando e causando risco a todos os divinopolitanos, principalmente os motoqueiros. Boa tarde, Divinópolis.
Obrigado, Ademir Silva. Na sequência dos inscritos, o vereador e líder do Republicanos, o vereador Roger Viegas. Presidente, vou passar a fala, tem uma aprovação importante do projeto, né, hoje na tarde ainda. Vou ceder a fala ao próximo vereador, falo na hora da aprovação. Obrigado.
Convido então na sequência dos inscritos, o vereador e líder do PV, o vereador Zé Braço.
Permissão falar desse local, presidente?
Concedido, excelência.
Obrigado, presidente. Nobre presidente, vereador Israel da Farmácia, na qual cumprimento demais vereadores, público presente, público que nos assiste em casa através da TV Câmara, TV Candidez, pelas redes sociais. Meu muito boa tarde e que a paz de Cristo esteja presente em todos os lares. Nobre presidente, eu gostaria de iniciar minha fala nessa tarde de hoje, dando sequência, né, das nossas últimas falas que ocorreu aqui, sobre o consórcio intermunicipal de saúde, aqui o CISV de Divinópolis, que tem feito grandes avanços na área da saúde, no atendimento à nossa população. E esse último foi o credenciamento da tão sonhada oftalmologia, muito esperado pela nossa população de Divinópolis, pela população também dos municípios vizinhos aqui de Divinópolis, que fazem parte do consórcio, e também nas melhorias que têm ocorrido naquele consórcio. Hoje a gente recebeu um ofício lá do consórcio, nos informando que a emenda parlamentares dos vereadores dessa casa já se encontra disponível para aquisição de mais uma van de 21 lugares, o que dará dignidade ao transporte desses pacientes que necessitam. E também recebi aqui o ofício de número 133 de 2023, CISV, assunto agradecimento, informação e requerimento de emendas parlamentares ao CISV. O CISV, Consórcio Intermunicipal de Saúde da região do Vale do Tabiciríca, neste ato representado por seu secretário de Relações Institucionais, senhor Marco Aurélio de Oliveira, vem à presença de Vossa Excelência, vereador José Braz, vereador do município de Divinópolis, dizer, referendo ao final. Nossa instituição vem agradecer por todo o apoio de Vossa Excelência nos termos ofertado. Por este apoio principalmente pelas palavras motivadoras que foi vinculado na mídia, nas mídias sociais, onde foi apresentado o nosso processo de credenciamento em oftalmologia. É com esse espírito de servir e lutar por Divinópolis região, ainda proporcionou a indicação de uma emenda parlamentar federal de investimento, por indicação do deputado federal Domingos Sávio, no valor de R$ 300 mil. Ao vereador Zé Braz e toda sua equipe, nosso muito obrigado. Atenciosamente, Consórcio Intermunicipal de Saúde da região do Vale do Tabiciríca, Wirley Rodrigues Reis, presidente CISV, Marco Aurélio de Oliveira, secretário de Relações Institucionais, Érico Sulki, secretário executivo, e Marcela Valério Silva, gerente técnica. É isso aí, né, pessoal? Como a gente tem sempre trabalhado, é a gente fazer, de forma simples, fazer o dinheiro que é do povo voltar para o povo. Nada mais justo do que isso. Trabalhar onde que mais precisa, onde que a nossa população carece, padece. E esse gargalo que é a nossa saúde. A gente tem trabalhado junto com as nossas instituições. Temos cobrado quem participou da última prestação aqui da saúde, na última semana, pôde acompanhar que a gente tem cobrado reformas de unidade, presença de equipe técnica, que é enfermeiro e médico, em todas as unidades, e cobrado melhorias, né, principalmente nessa área da saúde. Então a gente tem lutado e buscado esses incentivos aí para que possamos juntos trabalhar em prol de uma saúde melhor para a nossa população. A gente sabe que precisa demais e muito melhorar a nossa saúde. Não tenho dúvida disso. Mas tenho certeza que aqueles vereadores que realmente trabalham, que correm atrás, que vão em loco, que vão em campo, têm colhido bons frutos. Muitas vezes a gente fala, criticar, e isso muitas vezes não ajuda. Isso muitas vezes chega a prejudicar o bom andamento do serviço. Vamos trabalhar mais. Vamos buscar junto com o executivo. Tenho certeza aqui também que o prefeito Gleidson não tem medido esforços, né, como toda a sua equipe técnica, o Alan, o Lucas, para melhorar a nossa saúde. Não, presidente, na última segunda-feira, ontem, eu tive uma reunião ontem com o prefeito Gleidson, na parte da manhã, juntamente com o Gabriel e o Paulo, que não são secretário de Fazenda e secretário de Obras, onde a gente discutiu, através de minha emenda impositiva, no valor de quase R$400 mil, a pavimentação asfáltica ali da Avenida Miguel Rodrigues Filho, né, um pedaço crítico que tem muito acidente ali no bairro Planalto. Então, foi aprovado essa pavimentação asfáltica nesse local, na Avenida Miguel Rodrigues Filho e parte da Itambé, e já entrará em processo licitatório para execução desta obra. Outro assunto também, senhor presidente, que nós tivemos a oportunidade na última sexta-feira, foi de estar na CEMED, entregando parte da nossa emenda impositiva. Sempre falo e deixo muito claro que investir em educação não é custo. Educação e saúde jamais será custo. E educação, quando você investe em educação, você garante a continuidade de uma sociedade ética, de uma sociedade politizada, que tem a capacidade de desenvolver o seu, seu discurso ali técnico, de poder questionar, né, seu dia a dia. Então, tivemos ali presente, junto com a secretária Andréia, na oportunidade, entregamos ali parte de nossa emenda impositiva, a ADAP, né, que é uma associação que cuida de crianças, para que pudessem contratar professores, educadores, para cuidarem dessas crianças. E mais uma vez, deixo claro aqui a todos que trabalham nessa área da educação, meu fraternal abraço, meu compromisso, dessas pessoas que vestem a camisa para educar a nossa população. Se você tem um bom médico, se você tem um bom policial, se você tem um bom profissional de ponta, é porque atrás de você teve um bom professor. Então, a todos os professores da rede municipal de ensino, meus parabéns pelo dedicado trabalho que tem mostrado a nossa população de Divinópolis. E, senhor presidente, dando continuidade, na próxima quinta-feira, às 19 horas, estaremos juntamente com o secretário da Fazenda, Gabriel, e com o secretário da Saúde, Alain, em uma live, tirando dúvidas, né, sobre o piso da enfermagem. Vários profissionais ainda, infelizmente, né, não recebeu, por inconsistências, por parte de repasses que não vieram, por parte do Ministério da Saúde. Eu estava conversando com um pessoal agora há pouco, o pessoal do SAMU, né, que presta um brilhante serviço aqui na nossa cidade e nas cidades vizinhas, ninguém ainda recebeu esse piso da enfermagem. Estaremos cobrando e junto com o secretário estaremos tirando a dúvida dos profissionais da enfermagem. Então, aqueles que tiverem alguma dúvida, na quinta-feira, às 19 horas, que acessem as nossas redes sociais para acompanharem ao vivo essa transmissão. E, para terminar, senhor presidente, gostaria de falar um assunto que virou epidemia no nosso Brasil, principalmente após esse período que a gente passou da pandemia da Covid-19. Gostaria que o Canarim pudesse focar aqui. Uma lei que foi sancionada pelo presidente da República, que garante, né, o pagamento do aluguel social para mulheres vítimas de violência doméstica. Esse ato que vem acontecendo com tanta frequência aqui na nossa cidade, que a gente tem acompanhado, até hoje eu acompanhava pelo telejornal do meio-dia, na hora do almoço, que está sendo julgado um caso de feminicídio aqui em Divinópolis, aqui da nossa região. Então, são casos que estão acontecendo com muita frequência em nossa cidade. E, principalmente, a gente precisa conscientizar as mulheres que não fiquem caladas, não aceitem. Não é só um tapinha, não é só um empurrão. Se hoje você tomou um tapa, amanhã você vai tomar dois. Se você tomou dois e não denunciar, daqui uma semana vai ser três. E da próxima vai ser uma morte. Não deixem. Procurem a polícia, faça a denúncia, não aceitem serem agredidas. Não aceitem. Mulher nenhuma tem que ser agredida por homem. Ninguém é propriedade, nenhuma mulher é propriedade de homem nenhum. Né? As mulheres que lutaram tanto, que batalharam tanto para ter a sua liberdade, não se calem, não se calem. Tinha um projeto de minha autoria aqui nessa casa, que é do Sinal Vermelho, né, que também foi defendido pelo STF. Né? Denunciem, não se calem perante a covardia do homem. Se for agredida, procure a polícia, procure a SEMAS, né, que é a Secretaria de Assistência Social, procure o CRAS. Existem muitas, né, oportunidades de vocês serem acolhidas. E principalmente, como falei, se tomou um tapinha hoje, ah não, foi só um tapinha, só um empurrão, amanhã vai ser dois. E na semana que vem pode ser que não seja mais um tapa. Pode ser que seja o final de uma história. Boa tarde a todos, que Deus nos abençoe.
Obrigado, vereador José Brás. Na sequência, convido o líder do Cidadania, vereador Periquito, beleza?
Senhor presidente, Israel, seus vereadores, nossa vereadora Ana Paula, pessoas que nos assistem pela NET Câmara, TV Câmara, uma boa tarde a todos, e especialmente a Laís hoje que está aqui, né, com a sua mamãe, que usou essa tribuna aqui, né, e representando aí as mulheres de Divinópolis. Parabéns pela sua fala e seja bem-vindo sempre nessa casa. Senhor presidente, a minha fala não vai ser pouca, né, pegar um embalo aqui do nosso amigo Zé Braz. Zé Braz, quem ama não bate, né? Faz carinhos, conversa, né? Então quem ama não bate. Eu gostaria de dizer, né, aos nossos amigos morados lá do bairro Planalto, né? Santa Luzia, Ipiranga, subida ali do nosso Tietê, as pessoas às vezes ficam perguntando das obras. Às vezes as obras se tornam um pouco lentas, porque tem, além da gente arrumar as emendas parlamentares, né, tem a burocracia de fazer os projetos quando é obra pública, e também tem que fazer as licitações. Estamos aguardando aí, já está em processo final, o projeto da reforma da Praça Padre Marim, né, com reforma do palco, né, os banheiros que todos pediram, né, e vamos ali melhorar a praça, em torno da praça, para receber os feirantes que ali estão todos os domingos e também receber não só os moradores da nossa região do Planalto, Santa Luzia, como a gente sabe que muita gente de vários bairros de Divinópolis, até gente de fora de Divinópolis, vão à praça aos domingos. Então nós ficamos felizes, né, por levar esse evento, essa feirinha do Planalto lá na praça do Planalto, para que as pessoas tenham um domingo de lazer. Estamos só trabalhando aí junto com a prefeitura, junto com a deputada Domingos, né, com a emenda parlamentar dele, para a gente poder fazer essa reforma. E também temos aí a emenda parlamentar do senador Cleitinho, que vamos asfaltar algumas ruas aí no bairro Planalto. Só as pessoas aguardarem mais um pouco, que logo, logo o projeto já está pronto e as licitações serão feitas e essas obras ocorrerão aí no bairro Planalto. Como também aí tem algumas ruas indo falta da pós buraco, já fizemos, né, as nossas solicitações ali ao secretário Gustavo, ele vai retomar lá a operação Tapa Buraco, não só no Planalto, Santa Luzia, Ipiranga, o Hélio Pereira, principalmente ali na rua Itapicerica, é a rua Linha de Ônibus, né, que eu sempre venho cobrando ali do secretário Gustavo. Às vezes asfalta, tapa os buracos, às vezes nas suas adjacências, e a rua principal ficou. Tornei a cobrar dele de novo e enviei mais um ofício para ele, solicitando aí que seja tapado mais rapidamente os buracos aí na rua Itabecerica, no bairro do Pereira, até nós levar um projeto lá para asfaltar aquela rua, que já é um projeto nosso antigo, né? Já aí tem alguns anos sempre trabalhando nesse projeto aí. É bom levar melhoria lá para aquele bairro novamente, Belo Pereira, né, Valquir Rezende e aquela região ali. Porque trabalhamos não só lá, trabalhamos em prol de Divinópolis inteiro, né? Onde podemos levar alguma melhoria junto com a administração, nós estamos aí levando, porque nós fazemos só solicitações e requerimentos. Porque vereador não faz obra. Né? Vereador só leva o requerimento, a solicitação até ao prefeito, e ele vai lá e verificar se realmente aquela rua precisa daquele tapa-buraco, daquele asfalto, daquela melhoria naquela rua, naquele bairro, para o Divinópolis. Então, também junto, trabalhando com a administração e poder fazer o melhor para o Divinópolis. Nós somos divinopolitanos, temos que trabalhar com a nossa cidade e fazer o melhor para todos. Senhor presidente, obrigado pela sessão da palavra. Uma boa tarde a todos vocês.
Obrigado, vereador Periquito, beleza? Na sequência dos inscritos, vereador do Republicanos, vereador Wesley Jarbas.
Boa tarde, senhor presidente, vereadores, vereadoras, povos que acompanham em casa, povos que acompanham a TV Câmara e outras redes de comunicações, que quero mandar um abraço para a grande amiga Santi, está sempre nos acompanhando. Então não esqueça, sempre está falando que essa grande parceira está sempre nos prestigiando. Também a Darcisa, essa grande irmã aí, que tem sempre aí prestigiado o nosso trabalho. Senhor presidente, gostaria igual que o Dorel colocasse as imagens lá do bairro Itacolomi, mais conhecido próximo, ali, vendo as exposições, quando eu estive com o João, dono de uma empresa lá de Mangueiras, naquela região, juntamente com o Thiago e com o Romo também, com a gente vinha cobrando, juntamente com o nosso gabinete, aquele acesso, bairro Itacolomi, Jardim Alterosa, que fosse feito toda ali a limpeza, a acessibilidade ali, naquele local, onde o trânsito ali é intenso, né, futuro hospital regional, onde a gente sabe que vai chegar um desenvolvimento muito grande ali, daquele acesso até o hospital, e a gente vem trabalhando, juntamente cobrando o senador Cleitinho, nosso deputado Eduardo Azevedo, e também do prefeito, a qual o Thiago, juntamente com o nosso grande amigo Rony, fez o compromisso de nos ajudar nesse acesso aí. O próprio empresário já fez uma melhoria ali, próximo, onde vocês têm acompanhado pelas imagens, e agora a prefeitura vai entrar com a sua parte, fazer toda essa abertura dessa via aí, para melhorar mais o fluxo aí, desse trânsito, dessas regiões. Regiões onde fizemos aí um trabalho com o deputado Eduardo Azevedo, na rua Carlos José dos Reis Correia, foi feita uma pavimentação próximo ao futuro hospital regional, acesso importante de ligações a esses bairros aí. Também, senhor presidente, outras imagens aí também, a da comunidade de Ermida, né, conhecida lá, a comunidade dos Lopes, conhecida como Morro do Gabriel, a qual o Valmir, essa grande liderança aí da comunidade de Ermida e as outras 23 comunidades, tinha nos cobrado juntamente com a minha assessoria, nosso gabinete. Aqui quero falar, Valmir, que a nossa solicitação, o nosso empenho, mais uma solicitação de tapa-buraco que está sendo feita, né, lá nessa comunidade para atender toda a região aí, que é importante. Acesso difícil ali, onde os produtores rurais, toda a região aí, que estava essa dificuldade de acesso aí. E o Valmir entrou em contato conosco, fizemos a solicitação em nome também do deputado Eduardo Azevedo, que é esse parceiro. Quero mandar um abraço para o Alex. O Alex sempre juntamente comigo aí, em reuniões, a qual a gente vem ouvindo essa demanda e tentando trazer a solução. Porque essa tribuna aqui é fácil demais. Chegar aqui, bater aqui, mostrar problema é fácil. Tem que tentar trazer a solução. E esse vereador com o gabinete na rua, não só mostrando problema, como trazer a solução. A gente vem unindo força para trazer soluções, principalmente para a região de Ermida e as outras 23 comunidades, a qual eu te mando um abraço para o Marquinhos Clementino, meu grande parceiro, meu braço direito, que conhece tanto essa região como ninguém conhece. E eu, nesse mandato, sempre tive um olhar diferente por essa região. Cobramos as lâmpadas de LED, aproximadamente 1.000 lâmpadas foram instaladas, algumas aí na festa de Santo Antônio, a qual eu estive com o secretário Gustavo, e agora estive com ele ontem, a qual vai dar essa continuidade a esse trabalho, elevando dignidade para a comunidade de Ermida e as outras 23 comunidades. E vem notícia boa também, postal de Ermida, a qual a gente mandou recurso também, né, o projeto está sendo feito já para tentar fazer a reforma, a acessibilidade em uma unidade para atender melhor toda essa região. Agora, senhor presidente, outras imagens agora do centro industrial. Estive reunido com alguns empresários, juntamente com o meu chefe de gabinete, Marquinhos Clementino. Marquinhos conhece muito as regiões, trabalhou mais de 12 anos aí, vários empresários vindo nos buscando para a gente tentar trazer uma solução exatamente para a pavimentação poliéster da rua Antônio de Larete, filho, a qual o próprio Anso também esteve lá, pediu lá um patrulhamento, uma melhoria de acessibilidade, viu a dificuldade que estava essa região. Então, juntamente com nossa equipe, nosso grande parceiro Marquinhos, unimos forças aí com o secretário Gustavo, juntamente com a gestão, para fazer toda essa pavimentação
nesse trecho para atender toda essa região e esse setor empresariado que hoje emprega muitas pessoas em nossa cidade e a nossa preocupação muito grande de trazer dignidade para eles, que é o direito de ir e vir. E para finalizar, senhor presidente, alguns vereadores colocaram aqui, o próprio vereador Neiburg, na importância dessa gestão, que essa gestão vem fazer um trabalho diferenciado, principalmente não só no calçamento, nas pavimentações, nas trocas de lâmpadas LED, a qual a região sudoeste, a qual fizemos um trabalho juntamente com o Isaías, foi trocado todas as lâmpadas LED ali no bairro Catalão, na rua Mirante Tamandaré, no bairro São José, Vila João Cota, rua Avenida Contorno, rua Viriato Correio, rua Nossa Senhora Aparecida, rua São Geraldo, rua Júlio Nogueira, tantas outras ruas que a gente vem cobrando. E em breve, se Deus quiser, todas as trocas de lâmpadas também na rua Amazonas. A rua Amazonas, ligações do bairro Catalão, São José e outros bairros adjacentes que vão receber essas melhorias também. São essas minhas palavras à tarde de hoje, paz e bem.
Obrigado, vereador Wesley Jarbas. Na sequência dos inscritos, o vereador do Cidadania, vereador Edson Souza.
Boa tarde a todos, a todos, senhor presidente, senhores vereadores, meus conterrâneos aqui na pessoa do seu Nézio. Eu quero cumprimentar toda a cidadania presente, mas com um destaque para a senhora Áurea, que está aqui, o berço materno dessa grande mulher, a Laís. E uma coisa interessante, vereador Roger, o nome Laís, a etimologia do nome do Laís é a democrática, a popular, a mulher com popularidade. E também, na língua hebraica, Laís poderia ser com os leões. E aqui ela teve que ir hoje, com essa elegância ímpar que vem cada dia que passa, levando o respeito, a esperança, a utopia, de uma forma muito responsável de nós. Eu, particularmente, quero aqui da tribuna da Câmara manifestar o apoio e a gratidão que eu tenho a Deus de ter encontrado a senhora na curva da vida. A senhora é uma mulher elegante, uma mulher preparada e, além de tudo, uma mulher que tem uma liturgia muito rara de ver no meio público. Foi um prazer tê-la aqui conosco nessa tarde. Senhor presidente, senhores vereadores, daqui hoje, e eu quero antecipar os parabéns ao maior time de Minas Gerais, do interior. Amanhã, o Guarani completará 93 anos. Um time querido, um time amado. E aqui, eu quero não nominar nenhuma pessoa, mas desejar o Bugre, o nosso querido Bugre, vida longa. Vida longa ao nosso querido Guarani. Senhor presidente, esperteza quando é demais, vira o bicho come o dono. As pessoas têm hora que brincam com as coisas. Amanhã, depois de quase um ano, vai ser instalado a abertura dos trabalhos da CPI. Vou entrar com requerimento para convocar 4 vereadores. Eles terão que explicar algum comportamento deles. E eu estava preparando já outra ação. Que prevaricar é crime. Não agir de ofício. Mas amanhã nós teremos oitiva. Já vou entrar com a pilha de requerimento. Interessante como é que é a mão de Deus. Aquela área lá em frente, naquele momento daquela denúncia covarde, que eu não faço projeto de lei, que é ele. Está lá na denúncia. Eu não faço. As pessoas vão ter que explicar. E nós descobrimos, Zé Onésio. Zé Onésio, te dando em primeira mão. Aí pitar as pessoas, 20 quarteirões invadidos. Você foi criado ali, periquito. Da Fernão Dias ali, está tudo com dado, com cadastro. Estuda agora. Só morrer. Foi tudo para o Ministério Público. Telefone, nós vamos pedir quebra de telefone aqui. Tem alguns telefones, nós temos que quebrar as mensagens, o telefone. É é brincadeira. Eu nunca vi isso. Um projeto de lei daquela envergadura para atender o Guarani, o Niterói, o Porto Velho, a área central, Zé Onésio, a extensão, até na ponta da Viguerra, iluminar tudo ali. Estava conseguindo um dinheiro com a Copaz. Estava comentando isso com o prefeito esses dias. E você vê que aqui é a política do ódio. Mais de um ano que o 055 foi aprovado. Mas agora a CPI vai recomeçar amanhã, depois de um ano, segundo oitiva. Muita gente vai ter que explicar. E aqui eu quero deixar, vai ser convocado, vereador, hein? Mas por que que não? A lei que essa casa aprovou, está achando que vai brincar com o meu nome? Um projeto que isso? Vereador nenhum avalia imóvel, não. E nós vamos convocar, entrar com requerimento para convocar algumas pessoas, que vai ser interessante, Periquito. A CEMIG. Tem que convocar o diretor da CEMIG. Tem que convocar o diretor da Copasa. Mas por que, vereador Edson? Olha, que dia que eles ligaram a luz e a água nessas casas? Quem que era o prefeito? Quem que era o secretário do cadastro? Quem mora ali? Tem alguém que mora ali, tem algum parentesco com o vereador? Quanto que vale um lote ali no Porto Velho? Tem todas essas avaliações que eu continuei trabalhando. Se você pega ali, vereador Wesley, 20 lotes ali da Pitácio Pessoa até na Rua Formiga, se você colocar ele a 100 mil cada lote, é 2 milhões. Ou seja, onde que era a rua, eles fizeram casa. E onde que era para ser casa, virou rua. Tem pessoas aí que estão querendo que não convoque determinados técnicos. Vai ser convocado. Tem que vir aqui. Tem que gravar. Ontem eu estava vendo uma indenização que uma pessoa ganhou de 80 mil, Laís. Uma questão pequena. As pessoas têm que parar com isso, poxa. Na terça e na quinta, aqui está o debate franco e sincero, mas baseado em dois pilares. O da respeitabilidade e da urbanidade. Aproveitar nisso, vereador Ney. Quinta-feira passada, eu estava lá no Roder, e um grande empresário virou para mim, você tem que me ouvir aí agora, então vou mandar um recado. Mas vou falar para o senhor o que eu falei. Que um empresário virou para mim e falou, senhor Edson, você como vereador daquela Câmara, vereador decano, você devia dar um basta no aquisar, falou, senhor, com fulano. Não vou falar o nome dele, que é um grande empresário. No regimento fala que o vereador tem que tratar as pessoas com urbanidade e respeitabilidade. Aqui tem gente achando que Deus é surdo. É escrita que você tem que ver que coisa. E às vezes aquela tônica da crítica saudável que tem que ser, vai adjetivando, vai colocando adjetivo no senhor prefeito, no senhor governador, no senhor presidente da república, no colega vereador. Vamos debater ideias. Vamos debater ideias com essência. Pessoal do Porto Velho, a partir de amanhã, nós faremos um relatório diário da CPI do Campo Guarani. De todas as convocações, de quem serão chamados, dos cruzamentos, das cariações, doem quem doer. Se eu fiz alguma coisa errada, seu Nércio, eu tenho que ser banido dessa casa aqui. Mas se a CPI não provar nada, como eu sei que não vai provar, com toda certeza, as consequências também serão outras. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Edson Souza. Para a segunda parte do trabalho, convido vereadores em plenário.
Projeto de Lei Ordinária do Executivo Municipal de número 49 de 2023.
Autoriza o Poder Executivo a abrir na Secretaria Municipal de Cultura o crédito adicional suplementar no montante de R$ 1.862.851,39. Autoria, Executivo Municipal. Quórum para votação, maioria simples. Parecer de número 348 de 2023. Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer de número 349 de 2023. Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Pela aprovação.
Em discussão, projeto de lei EM 049 de 2023. Autoriza o Poder Executivo a abrir na Secretaria Municipal de Cultura o crédito adicional suplementar no montante de R$ 1.862.851,39. Autoria Executivo Municipal. Quórum para a votação. Maioria simples. Em discussão.
Palavra
a vereadora Ana Paula Quintino.
Senhores vereadores, justificativa. Necessário aprovação do projeto para cumprimento da lei Paulo Gustavo, que auxiliará diretamente diversos artistas na cidade. O decreto federal referente ao projeto só foi publicado em maio de 2023, impossibilitando assim a previsão no atual orçamento. Peço o voto favorável aos nobres edis.
Em discussão? Palavra. Palavra, vereador Diego Espino.
Presidente, eu gostaria de enfatizar a importância desse projeto, já que as pessoas falam que é cultura, né? Aqui não tem o valor devido, e hoje a gente está colocando esse projeto aqui, fazendo jus, né? Colocando mais dinheiro para a gente fomentar mais ainda a cultura, hip hop, enfim, todas as áreas culturais de Divinópolis, que precisa ter o devido valor dado e enfatizar o governo aí, o executivo, dando importância e colocando aqui essa suplementação para a gente valorizar ainda mais os nossos artistas em Divinópolis.
Discussão? Em votação. Roger Viegas. Encerrada a votação. Fica aprovado por 14 votos favoráveis o projeto de lei ordinária do Executivo Municipal número 49 de 2023. Autoriza o Poder Executivo a abrir na Secretaria Municipal de Cultura o crédito adicional suplementar no montante de R$ 1.862.851,39. Solicito o secretário leitura do próximo projeto.
Não, presidente, os dois próximos projetos serão discutidos em conjunto e votados separadamente. Projeto de resolução de número 3, 2003. Altera a resolução de número 550, de 21 de março de 2019, que dispõe sobre a concessão de comendas e títulos da Câmara Municipal. Comenda, líder comunitário do ano, Hilário Azevedo. Autoria, vereador Edson Souza e Eduardo Prince Júnior. Quórum para votação, maioria simples. Parecer de número 340 de 2023. Comissão de Justiça, Legislação e Redação. pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer de número 341 de 2003, Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico, pela aprovação. E projeto de resolução de número 4 de 2023, altera a resolução de número 550 de 21 de março de 2019, que dispõe sobre a concessão de comendas e títulos da Câmara Municipal, comenda Mérito Empresarial Wilson Santos, autoria vereador Edson Souza e Rodrigo Caboja. Quórum para votação, maioria simples. Parecer de número 342 de 2023. Comissão de Justiça, Legislação e Redação, pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer de número 343 de 2023. Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico, pela aprovação.
Em discussão, projeto de resolução número CM 003 de 2023. Altera a resolução número 550, do dia 21 de março de 2019, que expõe sobre a concessão de comendas e títulos da Câmara Municipal de Vinópolis, comenda líder comunitário do ano, Hilário Azevedo. Autoria, vereador Edson Souza e vereador Eduardo Pitt Júnior. Cora para a votação, maioria simples. Projeto de resolução número 004 de 2023. Altera a resolução número 550, do dia 21 de março de 2029, que dispõe sobre a concessão de comendas e títulos da Câmara Municipal, comenda Mérito Empresarial Wilson Santos. Autoria, vereador Edson Souza e vereador Rodrigo Caboja. Quórum para a votação, maioria simples. Nós vamos discutir as duas resoluções em bloco e votar separado. Em discussão.
Palavras.
Palavra, vereador autor Edson Souza.
Senhor presidente, senhores vereadores, quero aqui agradecer a presença dessa lady do Parlamento Municipal, a saudosa e querida vereadora Helena Piola, uma pessoa que eu aprendi demais nessa casa. Quando eu aportei na minha vida pública, eu estive aqui com a Liana. E eu lembro muito daquele livro do Graciliano Ramos. Menino, quem foi teu mestre? Confesso e quero deixar registrado aqui, senhor presidente, que uma das pessoas que eu levarei no meu coração quando eu sair da porta da frente dessa casa, que essa casa aqui é uma casa temporária, ninguém fica, porque tem que ter renovação, eu levarei o respeito e o carinho dessa grande mulher, Helena Piola. Então, na pessoa dela, eu quero agradecer a questão até da filiação partidária, uma forma subliminar que envolve aqui, uma vez que o homenageado Hilário Azevedo era um militante filiado à Social Democracia Brasileira, que é o PSDB. Senhor presidente, Dostoiévski, num livro Crime e Castigo, e a vez Foucault, nas suas obras clássicas, a sociedade tem por hábito, homenagear as pessoas que destacaram. O Hilário Azevedo, um homem público com pouco cargo público, mas sempre teve uma vocação pública. O cargo público que ele teve foi de vice-prefeito, mas toda a vida teve uma visão além da sua casa. Dona Ana Lúcia e além da sua família. E nós temos o seu filho, que foi vereador, foi presidente dessa casa, foi prefeito por 2 mandatos, o nosso querido e honrado Vladimir Azevedo. Senhor presidente, eu queria narrar um fato que eu escutei, vereadora Helena Piola, uma vez que eu estava conversando com uma determinada pessoa, ela me contou uma cena do Hilário Azevedo. E eu não coloquei na justificativa para brindar os meus pares nessa tarde, vereador Pinto Júnior, que comigo assina essa proposição. Era noite de Natal, vereador Ney.
E onde que é a vida hoje? Lá estava sendo construída e parece que o vigilante não foi trabalhar na noite de Natal. O Hilário Azevedo deixou sua casa para ir rondar e cuidar do patrimônio que hoje é da Escola Vida. Isso quando eu fiquei sabendo, senhor presidente, acabo de chegar aqui nessa casa aí, a semente do Hilário, prefeito Vladimir Azevedo, com seu filho, e honor aqui, sendo bem recebido, essa casa que é bem conhecida do prefeito Vladimir. Então, imagina, senhor presidente, numa noite de Natal, você e sua família, filho pequeno, que quando aconteceu isso, o rondante não vai. O Hilário larga a ceia de Natal, larga a sua família e vai rondar o patrimônio da Escola Vida. O Hilário, ele tem um fato que a história ninguém vai tirar isso dele. Ninguém vai tirar. Se tem esse movimento social aqui em Divinópolis hoje, organizado, e nós temos, que tem várias expressões, Josafá já teve ali, vereador Renato, que foi vereador também, já esteve aqui, o Hilário, ele foi o mentor intelectual desse modelo de organização social. Não tem jeito você discutir participação cidadã, plano diretor, principalmente na conferência da cidade e no conselho de cidade, sem falar em Hilário Azevedo. Não tem jeito. Então, quando nós procuramos e pedimos autorização ao prefeito Vladimir, eu e o Brit, ele, com toda a humildade que é peculiar da família Azevedo, ele nos honrou e deu autorização. Nós estamos fazendo simplesmente um gesto aqui hoje. Salvar a memória. Guardar a memória. Preservar a memória. Onde todo ano, aqueles que são um servidor sem salário, que é o caso do presidente do bairro, a liderança comunitária, ele receberá a comenda Hilário Azevedo. Lei esta, feita pelo honroso e saudoso colega vereador da Itaviana. Então nós não estamos alterando a lei, nós estamos acrescentando. Então eu tenho certeza que todos aqui vão fazer justiça à memória saudosa desse homem que tanto ajudou a colocar a alma nessa cidade. É o que eu tinha a dizer, senhor presidente.
Palavra, vereador Eduardo Print Júnior.
Presidente Israel, vereador Edson Souza, a qual eu agradeço o convite de poder ter participado desse projeto de lei. Esse projeto de lei das comendas da Câmara Municipal de Divinópolis, do qual, a partir de agora, levará o nome do senhor Hilário Azevedo, do senhor Lalim. Cumprimento aqui o Nur Caldas, aqui presente nessa tarde, Vladimir Azevedo, Fabiana, representando o deputado Domingos Sávio, dentre outros, Helena Piola, nossa presidente do PSDB, do qual faz coro aqui junto a essa casa, do qual por aqui já passaram e sabe que o parlamento é feito para as discussões das melhores propostas serem debatidas aqui entre os novos vereadores. Por isso o número ímpar. Mas aqui de uma forma respeitosa, quero agradecer a presença de todos vocês aqui nessa tarde. Sou Lalim, que foi vice-prefeito aqui da cidade de Divinópolis de 83 a 89. Casou-se com Ana Lúcia Azevedo, teve dois filhos, Sinara e Vladimir. Um excelente ser humano, como pai, avô, esposo e, acima de tudo, um grande amigo. Não amigo somente da família, era de todos aqueles que conheciam o seu Hilário Azevedo. Era respeitado e querido por todo o seu histórico de vida político e social e pelo seu jeito simples de ser.
Não tinha inimigo, um inimigo sequer. Todos os amavam e gostavam da sua simplicidade de falar como, com qualquer um, sempre com um bom humor. Nos deixou em 1º de novembro de 2019, aos 79 anos, deixando saudades e um grande legado. E a partir de hoje, com o voto favorável de todos vocês, um legado da comenda líder comunitário Hilário Azevedo. Por isso aqui eu peço o voto favorável de todos os nobres colegas vereadores e vereadoras. Obrigado, presidente.
Palavra, presidente.
Palavra, senhor presidente. Palavra, vereador Robson José Milton.
Senhor presidente, senhores vereadores, também gostaria de parabenizar o vereador Edson Souza pela iniciativa de estar fazendo essa mudança importante regimental para que nós possamos valorizar a história de Divinópolis. A história de uma pessoa que realmente começou a dar voz às lideranças comunitárias no movimento que ele criou, né, quando ainda vice-prefeito, e até hoje, seguido a liderança da comunidade, faz um papel importantíssimo. Sou Hilário, uma pessoa que eu tive o prazer de conhecer e conviver, uma pessoa que realmente fez a diferença na liderança comunitária, deu voz à liderança comunitária. E hoje, em fazer isso aqui, a gente vai estar eternizando essa pessoa que iniciou esse trabalho da voz popular das lideranças, na iniciativa que ele tinha peculiar dele, brincalhão, sério, que ele era, direito como era. É a oportunidade de cumprimentar Helena Piola, que conheceu muito bem, foi vereadora junto com o papai, e naquela iniciativa fizeram parcerias ótimas naquela oportunidade, e lembrando sempre os movimentos comunitários, né, Helena? Cumprimentar a Fabiana, representando o deputado federal Domingos Sávio, o Honor Caldas, tive o prazer de conhecê-lo como uma liderança que entrou na prefeitura para trabalhar, pessoa pontual, séria, e faz parte desse quadro seleto. Seja bem-vindo, Honor. Meu amigo pessoal, Vladimir, prefeito centenário, registrado em história, e juntos nós fizemos muitos avanços sociais, e dentro delas, dentro disso, vereador Edson, do conselho, da liderança, né, as comunitárias. Então, gostaria de deixar meu voto favorável, ressaltar aqui que é um importante essa votação, que seja simbólica no papel, mas tem uma importância muito grande de valorização da história. Parabéns, Edson, nosso voto será favorável.
Palavra. Palavra, vereador Josafa Anderson, e na sequência, Ana Paula Quintino.
Palavra também, presidente.
Senhor presidente, queria estar parabenizando o autor, Edson de Souza, pela sensibilidade e o reconhecimento, né, deste nome que marcou a política divinopolitana, pela postura, pela pessoa que ele é, que ele foi, né, que está sempre vivo com a gente, que em especial de nós que fomos presidente de bairro, viemos das lideranças comunitárias. Eu já fui presidente ali do Afonso Pena, do Serra Verde. Então a gente reconhece e talvez com essa nova fermentação venha trazer um novo ânimo às lideranças que outrora eram mais competitivas, a gente faz um trabalho mais de campo. Esse esfriamento, a gente vê a possibilidade de estar voltando a esses bons tempos, né? Queria cumprimentar aqui também a nossa presidente do PSDB, Eliana Piola, nosso prefeito Vladimir Azevedo, Tatiana Leva, um abraço lá para o Domingos Sávio, Honor, parceiro. E a gente fica feliz nessa tarde estar podendo votar um projeto que faz jus ao nome, né? O Hilário, o Hilarim, sempre esteve junto conosco ali, mesmo na época que eu era ali presidente do Serra Verde, né? Então a gente vai votar com muita alegria e satisfação. E peço voto aos demais favoráveis.
Palavra.
Palavra, vereadora Ana Paula Quintino. Quando surge a palavra liderança comunitária, não tem como a gente não falar, né, vereador Josapá? Hoje, na hora que eu cheguei aqui no plenário, encontrei com o Diquinho. Eu falei assim, Diquinho, quanto tempo a gente não se vê? E a gente estava falando exatamente sobre isso, vereador Josapá. Naquele tempo, ou seja, naquele tempo que eu comecei com meus 22 anos, de 15 também jovem, aí a gente não pode deixar essa história morrer. A liderança comunitária, ela tem grandes nomes. E eu estava aqui agora mesmo comentando com o vereador Hilton, o vereador Diego Espino, que o deputado Domingos Sávio, quando foi vereador, Vladimir Azevedo era seu assessor. Lembra, Vladimir? Cadê ele?
Vladimir era assessor do Domingos. Eu sempre fui uma liderança comunitária muito brava. Muitas vezes eu chegava na porta do gabinete do Domingos, o Vladimir me olhava assim e falava assim, não, você pode calmar que hoje eu tô de boa. Você lembra, Vladimir, disso? Por que chega para trás? Mas aí, o que que acontece? A gente que é liderança comunitária, a gente sempre foi muito guerreiro mesmo para poder conseguir as coisas. Eu acho que hoje, as pessoas entendem o tanto que a gente lutava. A patroa parava na minha porta, eu trancava a minha casa e subia em cima com a patroa. O patroleiro falava assim, aonde você vai? Eu falava, vou com você fazer o serviço. A gente acompanhava. E você me lembra disso. E é exatamente isso. Então, as pessoas hoje me veem estando vereadora e acompanhando obras. Eu faço isso desde os meus 22 anos. E quando eu li aqui e vi que o senhor Hilário será homenageado na nossa comenda do líder comunitário, eu não poderia deixar de me manifestar em relação a isso. Porque, afinal de contas, eu faço parte dessa história da liderança comunitária e, logicamente, que o nosso voto será favorável.
Na sequência, com a palavra, o vereador Periquito, beleza.
Quero parabenizar o vereador Edson por esse grande projeto portado nessa casa no dia de hoje. E meu voto será sempre favorável a um projeto igual a esse. Deixar meu abraço especial ao meu amigo Vladimir, ex-prefeito, e dizer que sou muito honrado em ser líder comunitário do bairro Planalto, onde nós dois juntos construímos ali um grande bairro, uma grande região para Divinópolis. Hoje o bairro Planalto, Santa Luzia, tem uma benfeitoria através do nosso trabalho por Divinópolis. Muito obrigado. Quero Olá, deixar também dia. Um abraço ao Andor Caldas, né, grande colega e amigo, a nossa ex-vereadora e sempre a mulher, sempre atuante da nossa cidade, Eliana, e a Fabiana, leva nosso abraço lá ao Domingos, a todos do gabinete. Senhor presidente, meu voto será favorável. Muito obrigado pela sessão da palavra.
Palavra é o Diego Espino.
Senhor presidente, aproveitar a oportunidade aqui, primeiramente agradecer ao meu professor nessa casa, o Edson Souza, que eu tenho a oportunidade de aprender sempre. E hoje, mais um aprendizado, e dessa vez conversando sobre o pai de uma pessoa que eu aprendi a admirar, que inclusive encontrei algumas vezes em Brasília, né? Já tombamos aí algumas vezes em Brasília, o nosso ex-prefeito Vladimir. Aproveitar e cumprimentar também a ex-vereadora, não tive oportunidade, nunca tinha visto. Fabiana também, assessora Domingos Sávio. O seu acompanhante, seu filhão que está aqui, beleza? Tem cara de prefeito já, viu? Mexer com isso não, melhor não, né? Gente, é só para agradecer mesmo e enfatizar esse projeto. Eu não tive a oportunidade de conhecer o senhor Hilário, mas penso que deveria ser uma pessoa supimpa assim como você, viu, Vladimir? Aprendi a te admirar, a acompanhar o seu trabalho por falas e hoje eu acompanho você, né, em busca da MM, em busca das coisas positivas das Minas Gerais e tem o seu trabalho como referência, é um prazer e uma honra ter sua amizade, viu? Parabéns, Edson.
Palavra, vereador Hilton de Aguiar.
Senhor presidente, gostaria de deixar meus parabéns aqui ao Eduardo Frente Júnior, Edson de Souza, por estar aqui com essa linda homenagem ao amigo Hilário. Tive a honra de conhecer. Pessoa ímpar, né? Um parceiro, mas e como eu não poderia também, senhor presidente, de deixar de agradecer aqui pessoalmente ao amigo Anor Caldas pelos excelentes trabalhos quando ele foi secretário de governo e sem palavras a um grande prefeito que passou por nossa cidade, Vladimir Faria Azevedo. Senhor presidente, tive a honra, viu, Vladimir, de trabalhar com o senhor por 2 mandatos. Só Deus sabe o tanto que a cidade ganhou. Eu posso enumerar algumas coisas, mas foi muitas. Exemplo, se hoje existe uma UPA na nossa cidade, foi graças ao seu governo. Se hoje a Jesus J, seus carros passam por ali, foi graças ao seu governo. Hoje a região sudeste, vou falar do bairro Santa Lúcia, Padre Eustáquio, Sagrada Família e vários outros bairros ali para trás. Tudo que tem de asfalto ou calçamento, foi feito na gestão Vladimir e vários outros bairros da nossa cidade.
Então, assim, eu fico muito feliz, hoje estou aqui de volta, mas eu escuto, às vezes, tem pessoas que batem no peito, que eu sou o melhor prefeito do Brasil. Isso porque não conheceu, então, o nosso amigo Vladimir de Faria Azevedo. Não teve a honra, a humildade de conhecer e até pelo menos acompanhar aquilo que foi feito na nossa cidade. Então as pessoas não precisam de se blasfemar, bater no peito e falar que é o melhor. Ou seja, faça calado, faça igualzinho o Vladimir de Faria Azevedo fez. Ele fez, mostrou para a nossa cidade o tanto que ele engrandeceu nossa cidade. Vários bairros que nem eram conhecidos na nossa cidade, graças ao então Vladimir Faria Azevedo, hoje pode falar que hoje tem rede de esgoto, tem asfalto ou talvez calçamento. Então foi uma honra, viu, Vladimir, trabalhar com você. Depois de muito tempo vejo você aqui, o Norcalto. Então que Deus continue te abençoando. E se a cidade tem que muito que agradecer, Vladimir Faria Azevedo foi um excelente, não desmerecendo ninguém, mas para a pessoa falar, eu sou o melhor do Brasil, tem que primeiro bater na bota do senhor Vladimir Faria Azevedo, pelo excelente trabalho feito na cidade. Então, senhor presidente, por ser filho de quem é, que o senhor Hilário, que Deus abençoe vocês e muito obrigado pelo que você fez para a nossa cidade, presidente.
Palavra, vereador Flávio Marcos.
Senhor presidente, senhores vereadores, nunca tive a oportunidade de ser o líder comunitário, mas respeito muito o líder comunitário. Líder comunitário é aquele político que faz política, exerce política, ajuda a sua comunidade sem ganhar nenhum real. Pelo contrário, às vezes é 10 horas da noite, 11 horas da noite, meia-noite, 7 horas da manhã tem gente batendo na sua porta para pedir alguma coisa, alguma reivindicação, alguma coisa que possa ajudar ali a comunidade. Por isso tem o meu respeito, por isso que toda vez, senhor presidente, que tem um líder comunitário ali, usando essa tribuna, eu assisto e presto muita atenção no que está sendo falado para a gente, de alguma forma, tentar ajudar. Então, essa homenagem que o vereador Edson Souza faz hoje, à família, ao pai do Vladimir Azevedo, é muito bonita. Tem uma essência muito bonita e é de grande importância. Então, por isso, tem o nosso voto favorável. O Wilton contou aqui um pouco da história do Vladimir. Eu, como assessor, Vladimir era prefeito, acertou muito, errou muito, é um homem público, é um ser humano, né, mas deixou um legado aqui na nossa cidade. Igual você falou aí, você falou questão da UPA, você falou questão da Jesus Jota, o próprio prédio da prefeitura, né, é um legado dos dois mandatos do prefeito Vladimir Azevedo. Eu quero falar que, embora talvez a gente tenha alguns posicionamentos políticos diversos, isso acontece na vida pública, você tem o meu respeito, né, por tudo aquilo que você fez por Divinópolis e que conseguiu construir e trazer. Então, a gente fica muito triste quando vem outros políticos e quer desconstruir, acha que é desconstruindo a imagem do outro que se constrói a sua. Eu fico muito triste e o seu nome está eternizado. Por isso, você é o único prefeito da história de Divinópolis que teve a honra de ser reeleito. É bom a gente frisar isso aí. Isso aí, sem pisar em ninguém, muito bem lembrado, Nilton. Então, a sua história está gravada em Divinópolis, a história da sua família está gravada em Divinópolis. E hoje a gente tem a oportunidade, vereador Edson Souza, de gravar e eternizar a história do pai do Vladimir Azevedo, seu Hilário, que tem uma história muito bonita também na vida pública e como líder comunitário. Terá nosso voto favorável. Obrigado, senhor presidente.
Em votação. Votação separada. É encerrada a votação. Fica aprovado por 15 votos favoráveis o projeto de resolução número 3 de 2023, que altera a resolução número 550 do dia 21 de março de 2019, que dispôs sobre a concessão de comendas e títulos da Câmara Municipal de Divinópolis
comenda líder comunitário do ano, Hilário Azevedo. Da autoria, vereador Edson de Souza, vereador Eduardo Frente Júnior. É em votação o projeto 004. Diego Espino. É encerrada a votação. Fica aprovado por 15 votos favoráveis o projeto de resolução número 04 de 2023. Altera a resolução número 550 do dia 21 de março de 2019, que expôs sobre a concessão de comendas e títulos da Câmara Municipal de Divinópolis. Comenda mérito empresarial Wilson Santos. Autoria, vereador Edson de Souza e Rodrigo Caboja. Justificativo de voto, vereador Edson de Souza.
Senhor presidente, senhores vereadores, o fenômeno, seja qualquer, quando ele é manifestado, ele tem nome. E o nosso desejo é resgatar essas pessoas que fizeram essa querida cidade, que para mim tem o seu segundo nome como Porão do Céu. Nós estamos humanizando, nós estamos colocando memória, nós estamos colocando gratidão nessas comendas, hora que está sendo votado. Wilson Santos, pai do Eduardo, da Cláudia, o homem que criou a CEAFAL, uma empresa que gera, direto e indiretamente, mais de 2.000 empregos. Uma pessoa que veio de Perdigão para Divinópolis e, com toda certeza, ajudou o seu desenvolvimento social, cultural e político. Portanto, eu peço o voto favorável aos novos pares.
Solicito do secretário a leitura do próximo projeto.
Projeto de lei ordinário do Legislativo Municipal de número 182 de 2022. Altera o artigo 1º e o parágrafo único do artigo 2º da Lei número 9078, de 17 de agosto de 2022, que institui no município de Divinópolis a Semana da Moda. Autoria, vereador Diego Espino. Quórum para votação, maioria simples. Parecer de número 282 de 2023. Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer de número 283 de 2023. Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico, pela aprovação.
Em discussão, projeto de lei CM 182 de 2022. Altera o artigo 1º e o parágrafo único do artigo 2º da lei 9078, do dia 17 de agosto de 2022, que institui no município de Divinópolis a Semana da Moda. Autoria, vereador Diego Espino. Quora para votação, maioria simples. Em discussão.
Palavra,
vereador autor Diego Espino.
Senhor presidente, a Semana da Moda, ela vem com estações, né? Primavera, verão, outono e inverno. Quando a gente pensou nessa campanha aí, a gente não observou exatamente a troca, né, das estações, e aqui eu estou só pedindo para mudar a data, né, que foi auxiliado pelas pessoas que entendem, que estão no ramo. Então eu gostaria de pedir aos novos pares que votassem a favor, que é somente uma mudança de data para a gente adequar a Semana da Moda do ano que vem.
É em discussão? É em votação? Ana Paula Quintino.
Encerrada a votação. Fica aprovado por 14 votos favoráveis o projeto de lei ordinária do Legislativo Municipal número 182 de 2022, que altera o artigo 1º e o parágrafo único do artigo 2º da lei 9.078, do dia 17 de agosto de 2022, que institui no município de Vinópolis a Semana da Moda. A autoria, vereador Diego Espino. Solicito do secretário a leitura do próximo projeto.
Projeto de lei ordinária do Legislativo Municipal de número 29 de 2023. Estabelece aos condomínios residenciais e comerciais do município de Divinópolis o compromisso de comunicar aos órgãos de segurança pública, quando houver em seu interior a ocorrência ou indícios de episódios de violência doméstica e familiar contra mulheres, crianças, adolescentes ou idosos. A autoria, vereador Roger Viegas. Quórum para votação, maioria simples. Parecer de número 323 de 2023. Comissão de Justiça, Legislação e Redação, pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer de número 322 de 2023. Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico, pela aprovação.
Em discussão, projeto de lei CM 029 de 2023. Estabelece aos condomínios residenciais e comerciais do município de Divinópolis o compromisso de comunicar aos órgãos de segurança pública quando houver em seu interior a ocorrência de indícios e episódios de violência doméstica e familiar contra idosos, crianças e adolescentes ou idosos. A autoria, vereador Roger Viegas. Quórum para votação, maioria simples. É em discussão.
Palavra.
Palavra, vereador autor Roger Viegas.
Senhor presidente, nobres vereadores, hoje estamos aqui apresentando mais uma proposta de extrema importância no combate à violência contra a mulher. É a lei denominada Lei de Combate à Violência Doméstica nos Condomínios. Inclusive, para quem assiste ou já viu alguma chamada aí, programa fantástico, né? Coincidentemente, porque o projeto já está tramitando aqui na casa há muito tempo, veio à tona, trouxe um caso à tona no último domingo, de violência de condomínios. O caso aconteceu longe daqui, né? Obviamente aconteceu lá no estado da Paraíba, mas é uma situação, como até dito dentro do próprio programa, cada vez mais costumeira, né? Como foi amplamente lá divulgado no programa, que é, né, mostrado lá em rede nacional, a violência doméstica, infelizmente, hoje é uma realidade que vai muito além dos nossos olhos. Então nós não podemos ignorar, devemos conscientizar de todas as formas e combater a violência doméstica e garantir que todas as vítimas recebam o apoio necessário. Essa comunicação que obriga a direção do condomínio, né, ou no caso o síndico ou o administrador do condomínio, é comunicar às autoridades, se faz justo e necessário. Isso porque, senhor presidente, como foi mostrado dentro do próprio programa, quem assistiu a matéria vai ver lá que a própria delegacia teve algumas dificuldades, ou seja, se o condomínio, né, parte ali de um princípio independente da influência do agressor, no caso sempre é a pessoa ali, é o companheiro, é o marido, namorado, noivo, que seja da vítima, né, é dessa agressão, sempre se omite, né, aos fatos ali, dependendo da influência da pessoa, a pessoa dribla até mesmo a força do sistema, mas a partir do momento que outras pessoas falam por aquela vítima, a vítima, na maioria dos casos, tem medo, né, de denunciar o próprio marido, teme aquilo, né, que vem acontecer com ela no futuro devido às ameaças. Então, é um projeto que pode ser muito simples, mas em sua prática, dentro da sua conscientização, pode sim ainda salvar vidas. É uma ação de conscientização fundamental para envolver toda a comunidade, principalmente essas dentro de condomínios, onde tem muitas câmeras de segurança, onde pode ser flagrado, pode ser ouvido pelos vizinhos também. Então, a partir daí, cria-se, né, um ambiente mais seguro. Por isso, eu peço a aprovação de todos os vereadores aqui nessa importante proposição, senhor presidente.
Palavra, presidente.
Palavra, vereador José Braz.
Nobre vereador Roger Viegas, como é importante nesse projeto. Ainda na fala de hoje, durante essa tarde, minha fala, eu falava dessa triste pandemia que assola o Brasil. Segundo os dados, né, não é fictício, do governo federal, a cada 2 minutos, 5 mulheres são espancadas. São dados alarmantes. E nesses dados também não entra crianças, idosos. Muitas vezes o poder público não pode chegar, vereador, em todos os lugares. Mas tem sempre um olho, como você falou, monitoramento, tem um vizinho que pode fazer a sua parte. Nós temos as forças policiais aí que podem cumprir, mas precisam do nosso auxílio. E esse seu projeto, Vossa Senhoria, Vossa Excelência, vem abarroar justamente isso, né? Mostrar que nós temos o que fazer também, que os condomínios, né, os vizinhos podem colaborar. Então, parabéns pelo excelente projeto, vereador.
Palavra.
Vereador Eduardo Prandi Júnior.
Sou presidente, vereador Roger Viegas, quero te parabenizar pelo projeto. Vejo que Vossa Excelência vem se destacando no quesito da apresentação de projetos, principalmente nesse ano de 2023, e lógico que projetos que afetam diretamente a sociedade. Nós vivemos, sim, um momento crítico e crônico. As mulheres, às vezes, não têm a coragem de algumas e acabam se escondendo atrás dos fatos, atrás das portas. E, às vezes, o próprio condomínio, os próprios moradores daquele edifício conseguem visualizar e sentir que há algo errado dentro daquele apartamento. Por quê? Querendo ou não, a gente que mora em prédio, eu tenho mais 9 vizinhos, elevador você encontra com todos. Por mais que você, às vezes, tenha pouco contato, o elevador você tem um contato praticamente diário. E, às vezes, você pode notar, sim, algo diferente, que, às vezes, a pessoa não quer falar. Né? A gente vê várias propagandas, o X na mão, a mulher querendo se manifestar de alguma forma e, às vezes, está sem jeito em alguns lugares. Vi também o movimento. Vossa Excelência fez o projeto das boates, né, que bem lembrado também, as mulheres estão se sentindo assediadas dentro das boates. A gente que realiza eventos sabe das dificuldades que é, até mesmo porque às vezes o homem, ele quer ultrapassar o limite da respeitabilidade e acaba misturando liberdade com libertinagem e acaba afetando diretamente as mulheres. Então, quero aqui parabenizar a Vossa Excelência e dizer que além da lei que o senhor apresenta hoje, isso tem que ser levado a todas as empresas que fazem gestão de condomínio, para que nas reuniões de condomínio seja colocada a lei de Vossa Excelência em discussão, de uma forma que os próprios vizinhos possam alertar a Polícia Civil de alguma forma, para que ela possa detectar um futuro abuso às mulheres, um futuro estrupo, um futuro espancamento, agressão familiar, de qualquer forma, um vizinho não seja conivente, e sim o vizinho seja um protestante daquele ato covarde que os moradores venham a realizar. A fixar o cartaz simplesmente na portaria pode não ser a forma que vai chegar até eles, mas você trazer para você, vereador Roger, as empresas gestoras, DMA, entre outras, a RAC, a mais famosa da Divina Espírito Santo, fugiu o nome, gestão de condomínio, CONAD. É importante você levar isso para eles e falar, olha, é importante vocês citarem essa lei nas reuniões de condomínio. E não simplesmente levar mais um papel que eu vou ser obrigado a pregar no condomínio. Não, não é isso. Leve a responsabilidade, leve o seu papel como cidadão, defensor das mulheres. Até mesmo dos homens também. Tem aí a João da Penha, quem sabe está acontecendo ao contrário, que a gente não sabe. E pode ajudar também o homem, que é os casos mínimos que acontece no Brasil, mas pode ser, a lei é para todos. Então vale ressaltar, lembrar isso, das responsabilidades, e aí eu acho que a Câmara pode fazer esse papel, que é de chamar aí as empresas para apresentar esse projeto de lei magnífico. Parabéns, vereador.
Palavra, senhor presidente.
Palavra, vereador Demir Silva.
Vereador Roger Viegas vem se destacando com vários projetos de suma importância aqui para a nossa cidade. É um projeto, eles falam assim, que o parente mais próximo da gente é o nosso vizinho. Por quê? Porque às vezes o irmão mora longe, o tio mora longe, o irmão, o tio, o pai, mora tudo longe e o vizinho está do nosso lado. Né? Então, e a gente não pode se omitir. Se a gente vê algo, se a gente acha que tem algo de errado, a gente não pode se omitir, a gente tem que denunciar mesmo. E a sua lei é de suma importância e vai causar uma discussão. Isso que o Eduardo Prandi Júnior falou, é importante que o senhor comece a levar essa lei para os condomínios, para que haja discussão a respeito da lei. E todos tomem conhecimento,
né, e sabem da necessidade e da importância da sua lei. Parabéns, viu, vereador?
Vereadora Ana Paula Quintino.
Vereador Roger, parabéns. Né, e vindo um projeto de lei no formato que é, e vindo de um homem, dá, assim, muito mais coragem. Porque a gente sabe que o tanto que é difícil, né? Como o vereador Prince falou, das mulheres falarem, colocarem, não colocar estampado no jornal, mas às vezes ela não tem uma pessoa que ela confia para contar. Mas aí quando, quando a gente fala da violência, aquela que bate, que deixa a marca, eu acho que tem uma pior. É daquela da palavra que te afeta e que lá dentro do seu eu você sente um buraco e custa fechar. Mas como diz o outro, nada justifica. E como o vereador Prince falou, realmente, você vem se destacando em projetos de suma importância. Às vezes as pessoas vão pensar assim, é mais um. Não, não é mais um. Tenha qualidade, tenha essência. E depois a gente vai conversar, porque tem um projeto nessa casa que ele precisa dar uma melhorada muito boa. Então, eu vou entrar com uma emenda e eu queria que você entrasse na emenda junto comigo. Nosso voto é favorável.
Em votação. É encerrada a votação. Fica aprovado por 14 votos favoráveis. Projeto de Lei Ordinário Legislativo Municipal de número 29 de 2023. Estabelece aos condomínios residenciais e comerciais do município de Divinópolis o compromisso de comunicar aos órgãos de segurança pública quando houver em seu interior ocorrência ou indícios de episódios de violência doméstica e familiar contra mulheres, crianças, adolescentes ou idosos. Autoria, vereador Roger Viegas. Justificativa de voto, vereador autor Roger Viegas.
Diego Espino, justificativo de voto.
Diego Espino.
Rael, só para deixar aqui registrado, Roger, que eu acabei descendo aqui, o voto meu está negativo, mas é porque eu desci aqui no plenário, tá? Perdão.
Solicito do secretário a leitura do próximo projeto.
Projeto de lei ordinário do Legislativo Municipal de número 62 de 2023. Altera o artigo 163 da lei...
33.
Perdão, projeto de lei ordinária do Legislativo Municipal de número 33 de 2023 altera a lei número 8.448 de 2018 que institui o programa Adote um Bem Público no município de Divinópolis e dá outras providências. Autoria, vereador Diego Espino. Quórum para votação, maioria simples. Parecer de número 280 de 2023. Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer de número 281 de 2023. Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico. Pela aprovação.
É em discussão o projeto de lei CM033 de 2023. Altera a lei número 8.448 de 2018, que expõe sobre o adote um bem público. Padronização de cores. Autoria, vereador Diego Espino. Quórum para votação, maioria simples. É em discussão.
Palavra.
Palavra, vereador autor Diego Espino.
Senhor presidente, eu gostaria de enfatizar que isso é um erro que eu acho que eu mesmo cometi. Ano passado, quando a gente fez, né, o adote com a Buzer, por exemplo, a Buzer tem uma cor predominante, que é um rosa choque, se eu não me engano, e a gente adotou uma praça muito importante, que é ali perto do pontilhão do Niterói. E depois daquele tempo eu observei que não ficou legal. E recebi muitas críticas, inclusive, sobre isso. E aí me peguei a pensar e depois de um tempo ali a ponte onde que vai ali para o esplanada, também está na cor-de-rosa, e cheguei nessa conclusão que talvez seria melhor ter uma lei onde que a gente fixasse, né, as cores predominantes, por exemplo, da bandeira de Divinópolis, como predominantes das cores do adote ao bem público. Espero que os vereadores, caso entendam que poderia ser dessa forma, ou que se algum deles tiver, algum dos pares tiver alguma sugestão, estou aberto a sugestões também, apesar de que o projeto já está há algum tempo aí na casa, poderia ter sido já, né, procurado, talvez, mas espero que os pares votem a favor e que a gente possa padronizar essas cores do adote bem público.
Palavra, senhor presidente.
Palavra, vereador Eduardo Print Júnior.
Senhor presidente, público que nos visitam, pessoas que nos assistem, vereadores, vereador autor. Primeiramente, acho que o vereador próprio já assumiu, né, que o próprio conseguiu aí, com a Busa, pintar de rosa toda a Praça Candidez, que é um monumento histórico dessa cidade maravilhosa, que é a cidade de Divinópolis. E, ao mesmo tempo, a lei que o vereador propõe nessa tarde, ela não modifica em nada a atual lei. Por quê? Porque quando você diz que todo bem público, quando necessário pintura, usar preferencialmente as cores padrão do município de Divinópolis. A preferência minha é azul. A preferência do Roger é preta. A do Flávio Marra é rosa. Está de rosa hoje. A do Wilton Aguiar é azul claro. Então, preferencialmente, não vai fazer com que as empresas que irão adotar o bem público, que é um projeto de minha autoria, vá levar em consideração, lógico, as cores da bandeira, mas ele é discutível. Por quê? Se a sua preferência, olha, a lei é a preferência das cores do município de Divinópolis. Bom, a preferência é para você, que é o autor da lei. A preferência minha é azul. Então eu vou pintar de azul, adote um bem público. Só acredito que o vereador autor acate a sugestão e tire a preferência. Se é o intuito de padronizar as cores da bandeira de Divinópolis, tire a preferência. Fale que os adotes do bem público que necessitar de pintura terão que adequar as cores da bandeira de Divinópolis. Laranja, preto, branco e cinza. E aí sim, nós teremos um padrão de cores. A preferência, ela vai da pessoa e ela não traz padronização, vereador. Então eu quero pedir aqui um sobressamento de até 15 dias para que a gente possa fazer essa correção se o autor entender que é plausível isso. Projeto Adote um Bem Público, ele é um projeto dos mais importantes dessa cidade. A cidade de Divinópolis ganhou prêmios estaduais e nacionais graças a esse projeto, que entrou para a história dessa cidade. Os méritos têm que ser levados em consideração à atual gestão, que buscou aí os seus parceiros e seus empresários para que efetivasse o projeto de minha autoria, que na gestão passada a gente não conseguiu colocar ela em vigor. Teve momentos críticos de pandemia, empresário em baixa, não querendo investir, e o empreendedor, o empresário divinopolitano, quando se sentiu numa condição melhor, abraçou a cidade de Divinópolis e hoje são mais de 200 bens públicos adotados. Concordo plenamente que tem que ter uma padronização, ou a cidade vira toda colorida, ou então padronize por bairro, cada bairro uma cor, mas acho que as cores da bandeira têm que ser levadas em consideração e fica aí o meu pedido sobre sobressamento de até 15 dias para que a gente possa realmente padronizar. Até 15. É só uma alteração na redação, é coisa simples, porque a preferência em si, ela vai da pessoa que está adotando, então ela não altera em nada a lei, fica uma lei de gaveta. Então fica a sugestão aí para o vereador autor.
Com autorização do autor, fica concedido o sobressamento de até 15 dias ao projeto de lei 033, a pedido do vereador Eduardo Print Júnior. Solicito do secretário a leitura do próximo projeto.
Projeto de lei ordinária do Legislativo Municipal de número 62 de 2023. Altera o artigo 163 da lei 6.907 de 2008 e dá outras providências. Dispõe sobre o código de posturas do município de Divinópolis e dá outras providências. Autoria, vereador Josafá Anderson. Quórum para votação, maioria simples. Parecer de número 344 de 2023. Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer de número 345 de 2023. Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico, pela aprovação.
Em discussão, projeto de lei CM 062 de 2023. Altera o artigo 163 da lei 6.907 de 2008 e dá outras providências. A autoria, vereador Josafá Anderson. Coro para votação, maioria simples. É em discussão.
Palavra, senhor presidente.
Palavra, vereador Neiburg.
Senhor presidente, eu queria sobrestar esse projeto 30 dias. O doutor Leandro veio aqui, né, explicou um pouco. A gente tem um pouco de dúvida, então, sobrestar ele 30 dias, excelência.
Com a autorização do vereador, autor, fica concedido o sobrestamento de até 30 dias no projeto 062 de 2023, a pedido do vereador Neiburg. Solicito o secretário do próximo projeto.
Não, presidente, temos três inclusões na ordem do dia, qual faremos a discussão em bloco e a votaremos de modo separado. Inclusão na ordem do dia do PL de número 50 de 2023. Inclusão na ordem do dia do projeto de lei de números 050 de 2023. Prorroga os prazos previstos na lei número 8.700 de 27 de dezembro de 2019, que autoriza o Poder Executivo a desafetar da finalidade pública original e específica a área que menciona, e alienar por meio de doação com encargos imóvel de propriedade do município para Mitra Diocesana de Divinópolis, nessa cidade, e dar outras providências. Segundo, projeto de lei. Inclusão do projeto de lei de número M61 de 2023. Inclusão na ordem do dia do projeto de lei de número 61 de 2023. Autoriza o Poder Executivo a abrir a Secretaria Municipal de Saúde o crédito especial no montante de R$ 1.451.327,92. Terceiro, inclusão do PL de número 62 de 2023. Inclusão na ordem do dia do projeto de lei de número 62 de 2023. Autoriza o Poder Executivo a abrir na Secretaria Municipal de Saúde o crédito adicional suplementar no montante de R$ 32.090.280,74.
Nós vamos discutir as inclusões em bloco e votar separado. Primeira inclusão. O projeto de lei 050 de 2023, que prorroga prazos previstos na lei 8.700 do dia 27 de dezembro de 2019. A segunda inclusão. Inclusão na ordem do dia do projeto de lei EM 061 de 2023, que autoriza o Poder Executivo a abrir na Secretaria Municipal de Saúde o crédito especial no montante de R$ 1.451.327,92. A inclusão na ordem do projeto 062 de 2023, que autoriza o Poder Executivo a abrir na Secretaria Municipal de Saúde o crédito adicional suplementar no montante R$ 32.090.287,74. É em discussão as inclusões. Discutido junto e votado separado. É em votação. Encerrada a votação. Fica aprovado por 14 votos favoráveis a inclusão do PL 050 de 2023. Votação à segunda emenda. A segunda inclusão. O EM 061. Em votação.
É encerrada a votação. Fica aprovado aí, por 14 votos favoráveis, a inclusão do PL 061. É em votação a terceira e última inclusão. PL 0, inclusão 62. Em votação. Ana Paula Quintino. Encerrada a votação. Fica aprovado por 14 votos favoráveis a inclusão do PL 062. Solicito do secretário a leitura dos projetos.
Senhor presidente, o próximo projeto, de número 50, existe uma mensagem modificativa substitutiva ao projeto ofício de número 104-2023. Ofício de número EM 104-2023. Assunto, mensagem modificativa. Referência, projeto de lei de número EM de número 50 de 2023. Parecer de número 352 de 2023. Comissão de Justiça, Legislação e Redação, pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer de número 253 de 2023. Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico, pela aprovação.
É em votação a emenda ao projeto 050. É em votação. É emenda modificativa. É em votação. Mensagem modificativa. Mensagem modificativa. Desculpa.
É do executivo. Do executivo.
Roger Viegas. Encerrada a votação. Fica aprovado por 13 votos favoráveis a mensagem modificativa e substitutiva do projeto de ofício 104-2023. Solicito o secretário de leitura do projeto.
Projeto de lei ordinário do Executivo Municipal de número 50 de 2023. Prorroga os prazos previstos na lei número 8.700, de 27 de dezembro de 2019, que autoriza o Poder Executivo a desafetar da finalidade pública original e específica a área que menciona e alienar, por meio de doação com encargos, imóvel de propriedade do município para Mitra Diocesana de Divinópolis, nessa cidade, e da outras providências. Autoria, Executivo Municipal, quarto para votação, maioria simples. Parecer de número 350 de 2023. Comissão de Justiça, Legislação e Redação, pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer de número 351 de 2023. Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico, pela aprovação.
É em discussão o projeto de lei ordinário executivo municipal número 50 de 2023. Prorroga prazo previsto na Lei 8.700, de 27 de dezembro de 2019, que autoriza o Poder Executivo a desafetar da finalidade pública original e específica a área que menciona e alienar por meio de doação com encargos o imóvel de propriedade do município para Mitra Diocesana de Divinópolis. Autoria, Executivo Municipal. Coro para votação, maioria simples. Em discussão.
Palavra como líder do governo.
Palavra como líder do governo, Ana Paula Quintino.
Vereador Demir, eu gostaria que o senhor defendesse o projeto, por favor.
Palavra, vereador Ademir Silva.
Senhor presidente, nobres vereadores, esse projeto de lei é um projeto que já aconteceu nessa casa, né? Está simplesmente regulamentando um prazo. Eu gostaria de ler a justificativa aqui, que ficou muito bem explicado, para todo mundo não ter dúvida. Esse imóvel foi para atender de forma gratuita as demandas dos moradores do bairro Jardim das Oliveiras, Dom Cristiano e Fonte Boa, bem como o oferecimento gratuito da catequese para crianças, jovens e adultos, oficina de artesanato para idosos, serviço de atendimento e acompanhamento psicológico e formação humana. Cabe ressaltar que, devido à correção na metragem das confrontações inseridas na matrícula do imóvel, que se encontrava em metros quadrados, ao invés de ser de indicação em medidas lineares, surgiu o impedimento para a lavratura da respectiva escritura pública. Tal correção se deu apenas após assim requerer a donatária, quem provocou a administração municipal, que, por sua vez, diligenciou junto ao cartório de registro de imóveis para a comarca solicitando a correção. Com efeito, não se está diante de mera inércia ou omissão por parte da donatária no que tange ao atendimento do prazo fixado na escritura pública, mas sim diante da força alheia por erro na inscrição ordinária no assento imobiliário. Então quer dizer que a Mitra Diocesana, gente, não está desistindo do imóvel. Ela não conseguiu terminar o salão, é por causa que deu um probleminha na metragem que foi questionada pelo imóvel vizinho. Então eu conto com a colaboração e o voto de todos os vereadores para a gente regulamentar esse projeto.
É em votação.
Wesley Jarbas. Encerrada a votação.
Fica aprovado por 13 votos favoráveis o projeto de lei ordinário executivo municipal número 50 de 2023. Prorroga prazos previstos na lei 8.700 do dia 27 de dezembro de 2019, que autoriza o Poder Executivo a desafetar da finalidade pública original específica a área que menciona e alienar por meio de doação com encargos o imóvel de propriedade do município para a Mitra Diocesana de Divinópolis nessa cidade da outras providências. Autoria Executivo Municipal. Solicito, secretário, a leitura do próximo projeto.
Projeto de lei ordinário do Executivo Municipal de número 61 de 2023. Autoriza o Poder Executivo abrindo a Secretaria Municipal de Saúde o crédito especial no montante de R$1.451.327,92. Autoria, Executivo Municipal. Quórum para votação. Maioria simples. Parecer de número 328 de 2023. Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer de número 329 de 2023. Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Pela aprovação.
Em discussão, projeto de lei do Executivo Municipal número 61 de 2023. Autoriza o Poder Executivo a abrir na Secretaria Municipal de Saúde o crédito especial no montante de R$1.451.327,92. Autoria Executivo Municipal. Quórum para votação. Maioria simples. É em discussão.
Palavra.
Palavra, vereadora Ana Paula Quintino.
Vereador Flávio Marra, o projeto 61 e o 62, os dois estavam na comissão do senhor, né? Então, eu gostaria que o senhor falasse sobre os projetos, que eles foram liberados para serem votados hoje. Então, eu passo a palavra para o senhor, por gentileza.
Eu ia falar de todo jeito. É um projeto que eu votei, que eu liberei dentro da minha comissão, tanto da de justiça, de fiscalização orçamentária, senhor presidente. Quero deixar claro aqui que a gente fica muito preocupado com a saúde. Porque, diferente daquilo que o prefeito fala, isso eu tenho que falar, até para você levar o recado, mas eu acho que está vendo nós lá, né? A saúde nossa aqui não é a melhor do Brasil. Na verdade, já está longe de ser a melhor do Brasil. Mas só que quando vem suplementação, superávit, liberação de dinheiro para a saúde, não tem como a gente ficar segurando ou querer prejudicar de forma alguma, já não pode fazer isso de forma alguma. E agora R$1,5 milhão de reais para a saúde, eu fico perguntando assim, cadê os médicos ortopedistas? Porque eu questionei isso aqui para o Alan na última prestação de conta, falei na cara dele. Cadê as consultas? Por que está tendo essas filas quilométricas, esse monte de posto de saúde pintado e não tem consulta? Cadê os médicos, Zé Braço? Cadê? Cadê os exames? Cadê os exames? A gente esperando 6 meses, 7 meses para exame. E essa casa aqui é quase que todo, de 15 em 15 dias, Roger, é liberando dinheiro para a saúde. Sabe, o que a gente pode fazer, o senhor como presidente também, a gente faz. A gente libera. Se o problema é dinheiro, está aí o dinheiro. Porque uma coisa eu tenho que falar, líder do governo. Esse município de Divinópolis nunca teve tanto dinheiro investido na saúde igual tem agora. E a saúde não teve, nunca teve tão precária igual está, senhor presidente. Então a gente não entende, a conta não fecha. É muito dinheiro para pouco serviço prestado. E se alguém quiser me contrapor aqui, eu estou cheio de mensagem que eu recebi hoje. Eu mostro aqui, cavícula quebrada, gente esperando cirurgia ortopédica, gente esperando ressonância magnética, gente esperando consulta, ou é só eu que passo por esse problema? Tenho certeza que não. Só que aqui, com saúde não se brinca. Né? A gente não tem como ficar. Pergunta o secretário. Porque eu li para o secretário, presidente, aí ele fala assim, ó, manda por ofício. Ô secretário, às vezes o senhor me esclarece aqui, ó. E aí a gente já tira as dúvidas pelo telefone, porque essa forma aqui, formal, vai demorar. Eu mando um ofício, o senhor responde por ofício, e aí quem fica prejudicado é a população. Mas ele fala assim, ó, manda por ofício, manda por ofício. Só que aí. A população de Divinópolis não pode ficar desassistida. A saúde não pode ficar desassistida. Então aqui, eu quero pedir aqui para o secretário mais compromisso com o dinheiro da saúde. Não é justo o que vocês vêm fazendo com a saúde. E aqui eu já falei ali no plenário, ali, senhor presidente, aqui naquela tribuna, e vou falar de novo. Não adianta ter posto de saúde pintado, se não tem médico para poder atender. Não adianta abrir posto de saúde em zona rural, se não tem exame, a atenção primária não funciona, a secundária não funciona, e aí não adianta. É esse o nosso questionamento. E aqui, gente, o que eu estou falando aqui são indagações e questionamentos que a população me faz. E faz para vocês também, eu tenho certeza. Olha, a saúde está um caos, a saúde não funciona. E aqui, por isso que eu estou questionando, eu aprovei dentro das minhas comissões por se tratar de saúde. Né? Mas eu acho que o secretário, tanto o secretário quanto o prefeito, tem que ter mais compromisso com o dinheiro público, ainda mais se tratando da saúde. Obrigado, senhor presidente.
Em votação.
Liberado. Em votação. Está liberado.
Ah, não.
Tá. Pode voltar. Diego Espino. Periquita e Ana Paula Quintino. É encerrada a votação. Fica aprovado por 13 votos favoráveis o projeto de lei ordinário executivo municipal número 61 de 2023. Autoriza o Poder Executivo a abrir na Secretaria Municipal de Saúde o crédito especial no montante de R$ 1.451.327,92. Autoria Executivo Municipal.
Solicito o secretário tudo para o próximo projeto.
Projeto de lei ordinário do Executivo Municipal de número 62 de 2023. Autoriza o Poder Executivo a abrir a Secretaria Municipal de Saúde o crédito adicional suplementar no montante de R$32.090.280.74. Autoria, Executivo Municipal, quórum para votação, maioria simples. Parecer de número 326 de 2023. Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer de número 327 de 2023. Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Pela aprovação.
É em discussão o projeto de lei ordinária número 62 de 2023. Autoriza o Poder Executivo a abrir na Secretaria Municipal de Saúde o crédito adicional suplementar no montante de R$32.090.284.74. Autoria, Executivo Municipal. Quórum para a votação. Maioria simples. É em discussão.
Presidente.
Palavra, vereador Hilton de Aguiar.
Senhor presidente, eu sei que é um projeto de grande valia para a nossa cidade, em especial o Hospital São João de Deus. Foi como eu falei na tribuna ali e não vou deixar de falar, não. 32 milhões para o Hospital São João de Deus. Eu nunca vi um hospital gostar de tanto dinheiro igualzinho gosta. Isso é, vira e mexe, está indo. Só que, infelizmente, senhor presidente, eu, não só eu, como vários colegas dessa casa, está sempre na UPA. Todos acredito que passam ali e veem a necessidade dos pacientes ali em questão de hospital. Ou seja, há poucos dias, teve um rapaz ali na UPA, não só ele como vários outros, ele precisou então, fui falar com o Zé Braz, ele precisou então de fazer um cateterismo, um procedimento no coração, e eles mandaram ele para Santo Antônio do Monte. E o hospital negou 17 vezes o pedido dele dentro do hospital. Então, assim, eu vou votar esse projeto, senhor presidente, porque acredito que todo mundo vai votar e eu não quero prejudicar ninguém. Ou seja, por causa de um, talvez os outros podem ser prejudicados. Mas que é complicado o tempo todo você vendo pessoas de Divinópolis, as pessoas que pagam o nosso salário, as pessoas que fazem justo que da nossa cidade tem que ir para outras cidades e vendo um hospital que aqui faz, eles negam. Assim, o quarto, alguma coisa para as pessoas aqui, é triste. Vou votar. Eu vou votar. Porque assinei junto com a Ana Paula, a Ana Paula pediu, mas fica aqui esse posicionamento meu, que eu fico muito triste em ver o jeito que o Hospital São José hoje trata a nossa população de Divinópolis. Esse rapaz que eu fiz a citação, teve 17 vezes, não foi uma vez só, negado dentro do Hospital São José um procedimento que pode ser feito aqui dentro da cidade. Então é nojento, vou votar para não prejudicar o povo que precisa. Mas que é terrível fazer parte de um processo onde que eles negam alguns quartos para as pessoas da nossa cidade. Isso é triste falar, senhor presidente.
Em votação, palavras, senhor.
Para discussão.
Em votação. Ademir Silva. Encerrada a votação.
Justificativo de voto.
Já deu. Já votou. Fica aprovado por 13 votos favoráveis o projeto de lei ordinário do Executivo Municipal número 62 de 2023. Autoriza o Poder Executivo a abrir na Secretaria Municipal de Saúde o crédito adicional suplementar no montante de R$32.090.280.74. Autoria, Executivo Municipal. Justificativo de voto, vereador Flávio Mar.
Senhor presidente, senhores vereadores, é justamente aquilo que eu estava falando quando a gente votou o projeto agora de 1 milhão e meio. De 1 milhão e meio, agora de 32 milhões.
é de 15 em 15 dias tem dinheiro para a saúde. Igual o Wilton falou aí, essa é, parte do dinheiro vai para São João de Deus, viu, Wilton? Não é ele todo, não. A gente vai dinheiro para posto de saúde, vai dinheiro para UPA, vai dinheiro para o CISI, vai dinheiro para São João, vai dinheiro para a folha de pagamento, né? Só que a gente não sabe, e a população nos cobra, Ney, como é que vai dinheiro assim tanto para a saúde não funciona? Né? É o que eu falei aqui, exame, consulta, cirurgia, médico, não tem. Então é esse o nosso questionamento. E aqui eu queria chamar a atenção que, já que vai dinheiro para o CISI, né, e a prefeitura ajuda a bancar, e aí tem um servidor que inclusive era aqui da prefeitura e agora está no CISI, eu não vou citar nome não, hoje eu não vou citar nome não, mas aqui, senhor presidente, eu aprendi que a gente tem que fazer a política macro, a gente não tem que fazer política individual. Por que que eu estou falando isso? Hoje o SUS, ele é feito para beneficiar político. Sabe, o cara está lá esperando, líder do governo, o cara está lá esperando uma cirurgia, uma consulta, aí ele procura um político, ele está na fila, aí o político ajeita, aí ele vai. E eu sou contra isso aí, sabe? Por que que eu sou contra? Ele não tem que estar na fila, não tem que ter fila, Ney. O trem tinha que funcionar redondinho, porque dinheiro tem. Hoje nós estamos aprovando aqui nessa casa quase 35 milhões para a saúde. Mais 35 milhões para a saúde. Então não tem que ter fila. Só que o SUS foi feito para beneficiar político, né? E aí quem leva o ferro é o povo, né? Mas então eu quero pedir aqui o gerente lá do CISI, que estava na prefeitura e agora está no CISI, para parar com esse negócio de critério. Olha, o Flávio questiona o governo, não tem nada para o Flávio, não. Foi ele que pediu. Toda vez que eu vou lá para pedir alguma coisa, é para a gente que está esperando na fila, que me procura e eu falo, como é que está a situação? Eu não quero prioridade, não. Eu quero que seja atendido, que é um direito. É só eu não quero prioridade. Então é isso que eu quero pedir, não só o diretor do CISI, mas também dos postos de saúde, para o secretário de saúde. Eu não sou oposição ao povo, não. Eu estou aqui para questionar aquilo que for certo. Igual, mais dinheiro para vocês aí, para a saúde. Eu vou votar. Aquilo que não for, aquilo que precisa ser questionado, eu vou questionar. E é esse o meu papel aqui dentro.
Obrigado, João.
Gesto de voto.
Justificativo de voto, Ana Paula Quintino.
Pô, mas e eu, ué? Foi o primeiro.
Vereador Flávio, e demais. Logicamente que a gente tem que fiscalizar e eu queria pedir encarecidamente ao senhor e à sua comissão. Eu prefiro que o secretário venha aqui. Tem que vir. Eu já falei para o senhor, precisa de esclarecimento, vou chamar e vou marcar. Eu preciso que ele venha aqui. Não é só ele, é qualquer um secretário a qual qualquer comissão tenha dúvida. É preciso vir. Sabe por quê? Para não deixar ninguém lá fora com a dúvida. Com a dúvida. Aí eu volto lá atrás. O senhor lembra que no primeiro dia que eu estava como líder, eu falei que a gente estava no mesmo patamar e que tinha que ser tudo muito bem claro? Então, vamos manter o que a gente falou lá atrás. Tem dúvida? Chama o secretário, a gente senta lá dentro e conversa para todo mundo votar. Conforme tem que ser, e quem está lá fora não ficar com dúvida da gente aqui dentro. Eu queria falar uma coisa sobre o projeto 062. O montante é os 62 milhões. E quando o vereador Hilton fala, lá do hospital, para lá, para o São João de Deus, foi 258.891. Para a PAI, 200.111,13. Então, assim, a gente, é por isso, vereador, que é preciso que ele venha aqui. A gente já falou lá atrás que a gente quer que os projetos cheguem aqui especificados, né? Aí as pessoas devem estar assim, mas a vereadora, ela é líder do governo? Qual que é o problema? Eu sou líder do governo, sim. E é exatamente por isso que eu estou falando isso. Porque tem que vir aqui, sim. Tem dúvida, a gente vai chamar. É só a comissão de vocês me acionar que a gente vai chamar o secretário. Vamos parar com esse negócio de conversinha, telefone. É aqui. A gente precisa sentar lá dentro e conversar para esclarecer tudo. População não pode ter dúvida em relação à nossa ação como parlamentar aqui dentro.
Escatinho de voto. Escatinho de voto, Diego Espino. Eu gostaria de fazer jus aqui à fala do Hilton de Guiar,
porque é impressionante a forma com que o São João de Deus trata a cidade de Divinópolis. E a gente observa muito ali os interesses, né? Inclusive, eu tenho fiscalizado pouco o São João de Deus, eu vou começar a ser mais assíduo, porque eu vou sempre à UPA. A UPA eu vou praticamente todo dia. Ontem mesmo eu fiquei até a meia-noite lá na UPA. Começar a ir mais no São João de Deus, que estão andando muito liso. Agora, eu deixar bem registrado aqui, que o vereador Flávio Marra também falou que tem políticos que são beneficiados. E só para deixar registrado, vereador, depois você podia citar os nomes, já que você citou com tanta ênfase, que tem político que é beneficiado, porque quando a gente mata a cobra, a gente tem que mostrar o pau. Só para deixar claro, para quando você falar que tem político beneficiado, a gente mostrar para a população quais são esses políticos que são beneficiados.
Justificativo de voto, presidente.
Justificativo de voto, vereador José Braz.
Só esclarecendo um ponto, presidente, a gente tem aí o nosso Complexo de Saúde São João de Deus, que sem ele, Divinópolis estaria ferrado. Temos ali um competente corpo técnico, tanto na pessoa da sua diretora, Elis Regina, que conduz muito bem a instituição. Gostaria de falar para todos que estão nos assistindo agora, não é o hospital que escolhe paciente. Quem escolhe paciente para lá chama Estado. SUS fácil. Não é o secretário, não é vereador. Se o paciente não está internado lá porque o Estado não quis. Se o Estado quisesse, mesmo não tendo vaga, cabe à autoridade sanitária, que é o médico regulador do Estado, fazer essa internação lá, a revelia do hospital. Então não cabe ao hospital regular vagas.
Descartilho de voto, vereador Neiburger.
Senhor presidente, caros colegas, eu costumo falar que o Zebraes é a cara da saúde, é por causa disso. Foi bem, eu acho assim, foi muito bem explicado. Eu votei favorável, a minha justificativa, votei favorável aos dois, eu faço parte com a comissão do Flávio, lá na Justiça. Nós votamos favorável, inclusive porque é para o hospital São João de Deus. Porque quem, coitado do povo de Vinópolis, se não for São João de Deus? Nós temos que fiscalizar mais e brigar mais, igual nós brigou muito e agora mudou, e vamos ver se presta, é a regulação do Estado. É isso que a gente tem que ser feito. O São João de Deus, ele faz o que ele pode. Ele é bem administrado, ele é sufocado. Porque, infelizmente, a maioria das pessoas liga pra gente e fala assim, oi, fulano de tal tá lá na rua, na UPA, arruma a vaga dele pro São João de Deus. Vai, o vereador não arruma vaga, não. Quem regula vaga é o Estado. É o SUS fácil, que de fácil não tem nada. Então, vai fiscalizar o Zema. Vai fiscalizar o Zema lá e mandar ele fazer, mandar pessoas que prestam. Então, seja bem-vindo, doutora Kenner. Meu nome é Neiburg. Vou fiscalizar você, vou fazer. Tomara, Deus te ilumine muito, você faz isso bem feito. Porque senão, eu vou pra cima igual fui pro Júlio Barato. Vamos fiscalizar o Zema, vamos fiscalizar onde precisa ser fiscalizado. Muito obrigado, senhor presidente.
Solicito do secretário a leitura do próximo projeto.
Sem mais projeto na ordem do dia, presidente.
Passando para a terceira parte dos trabalhos, um minuto de silêncio para José Antônio, irmão do Batista, Neiburg, Dona Sancha, Neiburg, Senhor Moreira do Mangabeira, Neiburg, Alef Wellington Nascimento, Hilton de Aguiar. Às 17 horas e 30 minutos do dia 19 de setembro de 2023, em nome de Deus, eu quero encerrar os trabalhos da 57ª reunião ordinária
da terceira sessão legislativa da 25ª legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis.